Equipagem!
Sejam bem-vindos ao episódio 23 do Tricô de Pais, o maior podcast de paternidade supimpa da América Latina. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula. E, cara, na boa, férias pra quem tem filhos, na verdade, você cansa mais do que quando você trabalha.
Aqui é Victor Orives e depois de 1 ano e 9 meses eu vou tirar férias. Começa amanhã, exatamente.
Ah, na boa, peraí, você falou 9 meses, eu fico assim, e lá vem o resultado, depois de 9 meses.
Resultado, depois de 9 meses, você vê o resultado.
Isso é resposta automática, praticamente.
Oi, aqui é Thiago Berto, e desde que meu filho nasceu, eu não tive férias, porque eu tava desempregado.
Nossa! Como tornar algo trágico, cômico?
Ele já chega logo, né?
Já chega de volta.
Gente, pode desligar aí o podcast.
Então, teoricamente, eu estava de férias todo o período em que ele tava...
Ah,
eu vou falar aquela frase de rico. Eu tava no meu ano sabático, que na verdade durou 2.
Pronto,
ah, entendi.
Um ano sabático que você não pediu e nem planejou, mas tudo bem.
É, mas é, pobre não planeja ano sabático.
É isso aí. Então é isso, você já deve ter percebido, o nosso episódio de hoje vai falar sobre férias com filhos e também viagem com os filhos. Então fique aí, que depois dos recadinhos do Tricô tem e-mail e depois tem a pauta. Mas espero que vai valer a pena.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, aquela coisa de sempre, né? Você já sabe, para mandar e-mail pra gente é tricodepaz@gmail.com. Também não esquece que nossas redes sociais, lá no Facebook, Twitter, Instagram, é tudo /tricodepaz. Então não deixe de entrar em contato com a gente, de mandar mensagem pra gente que a gente adora. E hoje, eu queria pedir licença aqui pra vocês, meninos, que eu quero fazer um jabá de mim mesmo, tá? Mas como, né, o podcast é meu, então foda-se, eu faço o que eu quiser.
A realidade.
Aquele que joga na cara.
Não, você faz o que você quiser com permissão, sem permissão.
Exatamente, exatamente. É porque tá tudo scriptado já, né? Bom, eu queria fazer, na verdade, um jabá do paizinho. Eu queria... Você aí que tá ouvindo a gente, você que já acompanha o nosso podcast, eu queria dizer a vocês que o meu site lá, o paizinho.com, ele tem muito mais coisa além desse podcast, que já é maravilhoso, mas tem muito mais coisa. Uma das coisas são, obviamente, meus textos, tem também os vídeos do YouTube, e tem um negócio novíssimo que eu queria contar pra vocês, que é a sessão Pai Supimpa. É um espaço que eu abri junto com os pais que são ouvintes aqui do Tricô de Pais e que são apoiadores do Tricô de Pais, eles resolveram começar a escrever pro site. Então tem um monte de texto muito maneiro lá, com outras vivências, com outros olhares sobre a paternidade, e acompanhe, porque vai ter ainda muito texto muito maneiro por lá. Afinal de contas, são eles que escrevem, não eu. Então, assim, a chance de ter texto bom é bom.
É verdade, né?
E ajudando nesse jabá, se você quer realmente se introduzir nesse mundo de paternidade, é um lugar que você vai ter outras experiências e outras coisas que a gente, às vezes, não consegue abordar aqui por falta de tempo.
Claro.
Ou por falta até de conhecimento, né, nosso.
Normalmente por falta de conhecimento.
É, normalmente. É.
Realidade, realidade.
No site, acho que nos textos e tudo mais, você pode colocar mais fontes, acaba sendo mais fácil.
Exatamente. Mesmo. Outra coisa que eu queria falar é o bot do paizinho. Isso parece ser nome de funk.
Bot do,
né,
paizinho. Tem passinho?
Eu fiquei imaginando, na verdade, eu acho que eu sou um pouco mais nerd, talvez. Eu fiquei imaginando você entrando no CS 1.5. Aí, tá, coloca o bot do paizinho.
Nossa.
Você foi longe na
referência.
Ele usa
uma madeira.
Nossa, né? Sei lá.
Então, o bot do paizinho, deixa eu te explicar o que é. É um negócio sensacional. Eu construí esse bot do paizinho e eu me senti o maior hacker do mundo fazendo isso. Porque, na boa, eu fiz um bot, entendeu? E eu não sou de TI, não sou de informática, sou de nada. Não sei programar e fiz um bot. Então, vocês imaginam que deve ser fácil. É fácil mesmo. Então, por isso que eu consegui fazer. Mas qual é a ideia desse bot? Toda vez que sair uma parada nova lá no site, você vai receber um inbox do paizinho avisando, ó, pá, tem um texto, ó, pá, tem tricô, tem sinuca, tem tudo. Sempre que acontecer uma coisa nova no site, você vai receber um inbox, uma coisa super, sabe, intimista. É o paizinho, só que na verdade não sou eu que tô mandando, é o meu bot, tá bom? Então, se você quiser, é só você ir lá no m.me/paizinho, e pronto, cara. Você vai começar a receber no seu inbox as notificações do site, então vai lá e pode ter certeza que você vai gostar.
Vai adorar. Expando bem.
Spam com apego.
Ai, caralho. Fico visto, caralho.
Vamos falar, além disso, sobre a nossa campanha de financiamento coletivo. Se você ainda não conhece, vai lá em apoia.se/tricodepaz e aí você vai ver como é que você pode ajudar a gente mensalmente a crescer enquanto podcast. Se você puder, se junte aos nossos 38 apoiadores supimpas que estão lá, pô, botando fé na gente e ajudando a gente a crescer, tá bom? E tem aquela coisa também, né? Se você ajudar com R$15 ou mais, você participa do chat mais Maragold da podosfera.
Mais movimentado de paternidade.
É isso aí, cara.
São 300 mensagens...
Por hora.
Por hora. Piscou torto, perdeu.
E é um chat que já migrou para outros chats, tem subchats com temas, chat do off, do supimpas. Cara, vai lá que é muito divertido. Então, não deixem de conhecer nossa campanha, você ajuda e acaba participando de um coletivo bacanudo. E um último agradecimento é o da nossa equipe Supimpa. Então, um beijão para Ana Clara, que me ajuda a editar esse podcast. Um outro beijo para o Renato Costa, que faz as vitrines do nosso podcast. E um beijo gigante para o Ney Costa, que faz as ilustrações das hashtags ridículas que o Berto inventa.
Obrigado! Eu tô sabendo aqui que o Ney tá fazendo caricatura de todos os paizinhos que estão lá. Paizinhos é foda, né? Já era.
Não adianta mais
pra gente. Já era. Todos os paizinhos que estão no chat do Tricô. Agora eu quero uma coisa. Eu também quero o meu.
Eu também quero o meu.
Tá muito maneiro. Eu também quero a minha foto maneira.
Eu não vou dizer que eu fiquei ligeiramente chateado, porque quando eu vi a foto que ele mandou lá no grupo, que tinham alguns pais, eu não estava lá, mas eu fiquei bem puto.
muito bom.
Tá vendo aí? Tu tá arranjando inimigo, cara. Faz logo essas porras desse desenho que o pessoal tá meio bolado aqui.
Quem mandou fazer maneiro? Eu tenho culpa?
Se fizesse desenho escroto, ninguém ia pedir.
Cagava, né?
É. Então é isso de recadinhos por hoje. Fiquem aí pra ouvir nossa leitura de e-mails. E se você não quiser ouvir, se você for uma pessoa infeliz e triste, deprimida, você vai querer pular a nossa leitura de e-mails. Então você pode ir diretamente para...
33 minutos e 10 segundos. Tiago Queiroz. Ralando Tchan desde 1995.
Leitura de e-mails.
Antes de começar a parte dos e-mails, eu queria fazer um adendo. Sentiu adendo, né? A pergunta da Thaís no nosso episódio anterior. Quando ela pergunta se a gente hoje faz listinha. Né, e como é que era hoje e tudo mais, a gente continua sendo pai lixinho. Eu falei que não, que hoje em dia tô de boa e consigo dar conta da Eva tranquilamente. Só que tem um porém, que aí eu acho que foi meio que injusto da minha parte falar isso. Qual foi o caso? Hoje, com a Eva com quase 2 anos, eu consigo tranquilamente dar conta dela. Só que, no momento que a Renata mais precisava, que era por volta de 6 meses, eu era um pai lixinho. Ou seja, hoje é muito fácil falar que eu dou conta. Sendo que na época que ela mais precisava, não dava conta. Então, eu quero só deixar esse detalhe, tipo... Os pais que estão vindo agora, você não quer ser um pai lixinha, beleza, mas olha só, foca no início, que no início é a parte mais difícil. Hoje é muito fácil eu falar que é tranquilo cuidar, mas a parte mais complicada é antes. E antes, tipo, se você chegar tarde demais, você já gerou diversos conflitos, digamos assim.
É porque aquela parada, né? O começo é o que você menos sabe, mas é a parte mais tensa.
É, a que mais precisa.
É a parte que você mais precisa estar lá e que mais você precisa ajudar a mulher. E a parte mais pra ela é a parte mais zoada, né?
Então, eu acho que assim... A gente tem a nossa caminhada, né? E às vezes essa caminhada é um pouco mais lenta do que as nossas parceiras precisam, né? Necessitam. Mas a gente tem que olhar também a longo prazo, eu acho. Pra gente também não se botar muito pra baixo.
Sim,
porque...
sim.
Porque... A longo prazo, pode ser até que vocês estejam agora vivendo um momento de talvez calmaria com a Eva, mas daqui a pouco vai vir outras tretas, daqui a pouco ela vai fazer 3 anos e vai ficar pesado de novo, vai passar por alguma fase maluca e pelo menos quando vocês passarem por uma fase muito difícil, você já vai estar ligado nas paradas.
Entendeu? É verdade.
Não,
pelo
não,
menos...
não, desculpa, te cortar. É porque vão existir fases muito ruins num futuro próximo, vão existir fases muito ruins, mas o problema é que a primeira fase é muito ruim pra mulher.
Aham.
Porque você tem desajustes hormonais, desajustes físicos, sim, desajustes psicológicos. E aí, pra mulher, não vai ter fase... Ah, meu irmão, pode ter um inferno acontecendo quando a criança tiver 15 anos, mas o nascimento, pode ter certeza, foi o bagulho mais complicado pra ela.
Entendi. Bom, mas fica aí, então, o recadinho do Vitor.
Só um complemento. Eu como me senti meio snob quando eu me escutei.
É porque você é snob.
Eu sou babaca, eu sei. A arrogância está no meu interior.
Tá bem de vontade, só pimpa.
Começando então, depois desse chororô aqui do Vitor, vamos começar o primeiro e-mail, que é do Matheus Quintans. Olá, senhores. Nós estamos adorando o conteúdo de vocês. Somos Matheus e Rosângela, casados e esperando a chegada de Magnólia. Pô, que nome maneiro, hein, cara? Magnólia.
Né?
Que nasce no final de maio. Terei que conviver com duas geminianas.
Eu riria mais se eu soubesse o que é tratar de falar de signos.
Cara, você é muito chato. Você sai desse podcast.
Então, Matheus, tamo junto. Eu também sou casado com gêmeos e tenho filho de gêmeos. E eu sou de câncer, ou seja, meu inferno astral.
Opa.
Se eu acreditar nisso, eu tava ferrado.
A gente tem que fazer, cara. A gente tem que fazer um episódio só sobre horóscopo, cara. É? Vai ser muito engraçado. Cara.
Não, e o pior é que eu, como o não horoscopeiro, ele falou, eu sou casado com gêmeos. Aí eu, caralho. Não,
é, bateu tipo aquele um ano e sete meses de Pedro
Gugel. Rolou. Eu sou casado com gêmeos, tenho filhos gêmeos.
Opa.
Falei, caralho.
Poliamor?
Aí?
Poliamor,
da onde querido? Surgiu essa porra aí? Que outra mulher é essa aí?
Tá faltando nome?
Tá faltando gente aí, cara. Calma aí.
Ah, vamos lá então. Já rimos muito e até choramos com o conteúdo de vocês e do Sinuca de Bicos. Parabéns pelos serviços que nos prestam. Sobre o último programa, parceria e relacionamento pós-filhos, temos alguns pontos para costurar neste tricô. O cara foi até. Fez até uma. Esqueci o nome da coisa.
O Tucupiche.
Caralho, que isso, cara?
Ele fez uma metáfora. Anedota.
Tá, vamos lá. Eu pensei. Tá.
Tucupiche é o som da bateria. Turunts. Entendeu?
Ah,
Tucupiche.
Tá, parece o nome de peixe isso.
Entendi.
Vamos lá. Primeiro, cremos que a parceria deve começar quando o casal resolve ficar junto, porque acham que casar tem que ser para dar certo. Deve ser uma busca diária com paciência e renúncias. Essa onda de, entre aspas, tentar para ver se vai dar certo é conversa furada. Segundo, a convivência entre os pais acaba refletindo nos filhos. Os pequenininhos aprendem tudo. Ao desconstruirmos hábitos ruins, damos de presente à humanidade pessoas melhores. Terceiro, olhamos as relações como se fosse uma linha reta, onde a comunicação vai e volta, como vias de mãos duplas. Mas a realidade é que os caminhos entre essas relações são um emaranhado de nuances que tomam diversas direções, com infinitas variantes. Adoramos ouvir as experiências de cada um de vocês. Estamos quase zerando o podcast e indicando geral. Sugestão de tema, como é ser pai de menina?
Já tá anotado, já tá no script e já tá agendado, eu acho, né? Ou não?
Não, agendado ainda não tá, não. Mas a gente quer fazer.
É um dos próximos.
E a gente pode já adiantar que um dos convidados pra falar sobre isso junto de você, né? Porque da mesa aqui, só você que tem filha menina. Então a gente vai chamar, sabe quem? Sabe quem? Sabe quem?
Quem?
Beijos de luz.
Que isso? O pai das gêmeas de um ano e a outra de quatro meses.
Exatamente.
Legal.
É o Pedro Automobil Gurgel.
Caralho, essa vai falar.
Cara, na moral, eu preciso sair desse podcast. Mas enfim. Cara, eu
duvido que ele nunca tenha sido chamado de Pedro Carrinho.
Duvido.
Pedro Carrinho?
Duvido. Mas então, Matheus, muito obrigado aí pela sua participação, por fazer o seu contraponto aí. E obrigado por estar ouvindo a gente, por estar maratonando. Eu acho lindo quando a pessoa fala que está maratonando a gente. Cara, é muito maneiro. A pessoa gosta tanto que vai ouvir todos, até os piores que são os primeiros.
Nossa, é muita coragem. É a gente amor. Não indica.
Eu não escuto.
Eu mesmo a partir do 5, sacou?
Do 5 eu acho que é ideal.
É, aí porra, o primeiro, cara, o primeiro é tenso. Mas vamos lá.
O primeiro só vai servir pra daqui a uns 3 ou 4 anos a gente falar, caralho, olha que bosta que a gente é.
Não, a gente já faz isso
não
hoje.
Não é, já.
Não, mas você faz aquele retrospectiva. Não, olha, faz 5 anos que a gente começou. Olha só como é que a gente era. Aí vem o áudio.
Oi, meu nome é Thiago.
Por que que ele faz isso, né, cara?
Eu não sei. Rola sempre vergonha alheia. Eu fico meio estático, sabe, olhando pra ele.
Eu tava tentando exemplificar. Dá pra dar licença?
Entendi.
Eu sou uma pessoa extremamente performática. É porque como é um podcast, eu não consigo fazer isso em se tratando de imagem. Então,
tá.
Tenho que fazer
quando
isso
a gente lançar
o
nosso
voz.
Canal no YouTube, então, aí você faz essas coisas, tá bom? Por
pode
até lá,
ficar
você
tranquilo.
Fica
pode ficar tranquilo. Então agora é o e-mail da Denise Bassi. Olá, tricoteiros. Meu nome é Denise, meu marido e parceiro Celso e nosso encapetado filho Nicolas, de 5 anos, moramos no Rio, na Zona Oeste. Vou te falar. Adorei o último podcast. Até entender a dificuldade da desconstrução do pai babaca para virar pai supimpa, meu marido já saiu do armário e virou pai supimpa. Meus parabéns pra ele.
Isso aí, vem pro lado de fora do armário. Vem.
Já. Por que isso, cara? Continua.
Tá vendo? Aí depois ele fala que só eu que sou performático nessa porra. Se foder.
Que isso.
Estamos juntos há 7 anos e meio e passamos por várias fases. Recentemente, derrotamos um boss, morar perto da sogra. Eu não vou nem falar nada não, porque a situação tá assim. Você foi morar perto da sua sogra. Eu estou indo morar com a minha.
Oh, tan, tan, tan.
Coisa linda, né?
Maravilha, pô. É moleza isso aí. Você tira com o pé nas costas.
E olha que eu gosto da minha.
É, sua sogra é maneira pra caramba.
É, pô. Ela super ajuda, super. É fechamento.
É sim. É uma outra avó da Eva, inclusive.
Ó, aí, ó, tá vendo?
Eva tem várias vozes.
É muito bom, muito bom. É uma cúmplice nossa, mas ela não mora comigo, né?
Não, mas entendemos, entendemos.
Entendemos a sua dor.
Quando o Nick nasceu, eu precisava estudar e não tenho minha mãe por perto. E recorremos à sogra. Ela passava por um aperto, então sugerimos alugar a casa ao lado da nossa, porta com porta. É cilada, Bino. Foram 5 anos nessa. E quando a gente tem problemas com a família do parceiro, é que a gente vê se tá com a gente ou contra.
Verdade, cara.
Isso é foda.
É uma prova de fogo mesmo, cara. Nessa hora aí, se você vê o cara, esse cara tá mais lá da mamãe, uma do lado da, né, da parceira, da família.
Não, mas ó, foram 5 anos, então quer dizer que acabou. Foram.
Ah, sim.
Até porque o moleque tem 5 anos, o Nick tem 5 anos.
Cara, na moral, como é 5 anos morando perto da sogra? Vocês nunca mais vão se separar.
No último podcast, quando alguém falou de listinha, percebi que tinha muito tempo que eu não precisava falar disso com ele. Ele mesmo, às vezes, ficava mais preocupado que eu. Acho que conversar e rever o contrato é muito importante para ver se continua legal para os dois ficarem juntos. Tem sido muito legal ver que estamos sozinhos. Que não.
que estamos sozinhos,
né?
Estamos na merda. É muito bom. Legal.
Não, é bom perceber que estamos sozinhos, sem a sogra. É, entendeu? Nada. Tem sido muito legal ver que não estamos sozinhos nessa empreitada e desconstruir. Afinal, as mulheres e mães também são possessivas quando se fala de como e quando fazer as coisas. Eu não deixava ele nem varrer do jeito dele. Aí é foda. Não, tudo bem que às vezes o cara não tem habilidade nenhuma com a vassoura na mão, mas daí, pô, segura no pau direito aí, meu filho. Ah, acho que é difícil, né? Não sei.
Nossa, cara.
Fui desconstruindo a pessoa possessiva que aprendi a ser. Adoro podcast. Continue assim. Quanto mais pais supimpas pelo mundo, menos preconceito quando meu marido fala no trabalho que não pode fazer hora extra porque ele tem que buscar o filho na escola. Não tem vírgula, não consigo respirar. Vou virar apoiadora ainda esse mês. Não, o mais legal. Tchim. Dinheirinho das férias. A gente falando de podcast de férias. O que, que a gente faz no podcast tudo, de férias? Tá a gente pega o dinheiro das férias e deposita pro tricô.
Exatamente. É tudo, vocês vão ver que esse episódio ele é todo costurado, cara. É como um tricô. Só que tricô não costura. Não é? Ou não? Acho que não.
Eu não sei.
Então, tô no momento estático, tô fingindo demência.
Tem linha, tem agulha, então tá bom.
Ai, vai lá.
Beijinhos e abraços da nossa pequena família.
Um beijo, Denise. Muito obrigado aí pela sua participação. E muito obrigado pela intenção de nos colaborar com a gente.
Um beijo, Denise, com Z.
Aí ficamos só esperando se ela vai colaborar pra poder entrar no tricô.
É isso aí.
Lá no chat.
Próximo e-mail é do nosso amigo Alan Bastos. Fala, tricoteiros. Hashtag fora termer. Hashtag, por que ainda tá aí?
Fica a dúvida, né?
Né? Fica a dúvida. Vamos ver, né? Episódio muito bom esse dos relacionamentos e parcerias. Foi ótimo o crossover entre sinuqueiras e tricoteiros. Como muita gente, a minha mãe é dona de casa e cuidava dos filhos e meu pai colocava dinheiro, entre aspas, em casa. Então cresci aprendendo pelo exemplo que arrumar a casa era o correto. Porém, a Mi também tinha a mesma relação com a família dela. Assim, já houveram brigas porque a Mi não me deixava fazer as tarefas domésticas por, em algumas vezes, achar que a obrigação é dela. No início do casamento, pensávamos que tudo era obrigação. Só depois vimos que ninguém tem uma obrigação fixa. Tudo deve ser acordado para o bom andamento das tarefas. Por mais ligado ao feminismo que sejamos, nem tudo a gente consegue seguir a risca, né? Hashtag família em reconstrução. PS, aquele lance de furar a orelha para identificar o gênero do bebê tem dado muito o que falar no grupo para meus amigos. KKKKKK. Até. Então, entrando primeiramente nesse ponto do feminismo, né? Fudeu. A gente tá fudido. A gente tem que tomar o máximo cuidado. Por mais que a gente não queira ser, a gente é machista. Em algum ponto, a gente vai falhar. Qual o nosso objetivo? Tentar identificar antes e evitar com que isso aconteça. Tipo, evitar o máximo possível. Por mais que você fale um momento, tentar rever, pedir desculpas e não fazer com que isso aconteça novamente. E o outro ponto é ajudar a causa. Que é o quê? Ficar caladinho no canto e deixar aquelas batalhas para os direitos e só dar apoio.
É isso aí, cara. Eu acho que a gente tem que estar criando essa consciência, né? E ficar sempre atento às nossas ações e tentar ver se... É aquela parada, né? Tentar reduzir o máximo os impactos negativos que a gente causa, né? Eu acho que esse que é o caminho que eu tento seguir.
E esse lance do furar a orelha, fala pra gente. A gente vai fazer um podcast sobre justamente ser pai de menina. Então, me diz aí como é que tá o desenrolo desse bate-papo.
Boa, boa. Faz isso mesmo. Tricote, pai! O próximo e-mail aqui é da Lívia Gabos. Olá, pessoal! Meu nome é Lívia Gabos, de Bauru, São Paulo. Sou mestranda em ciência da computação, tenho 30 anos e não sou mãe. Aí, mais uma ouvinte não mãe.
E que tá acabando o mestrado.
E que tá acabando, né? Isso é o que mais importa. Eu escuto o programa desde o primeiro episódio e acho incrível ouvir sobre tudo o que vocês falam. Acho importante me preparar para algumas coisas antes para deixar tudo mais simples, menos dramático. Essa risada foi um pouco...
Caraca, foi macabra. Era só um rei.
Tá bom, desculpa, gente. Eu achei muito interessante o programa passado e me identifiquei muito com o que o Thiago, não o Queiroz...
o cara que grava junto aí?
É o outro, essa porra aí.
Com qualquer... Ah, muito bom.
Você tá falando de quem? Você tá falando do Vitor? Não. Do Thiago Queiroz? Não. Do outro cara.
O outro. Aquele que inventa as hashtags maluca.
O que fala palavrão.
Exatamente. E me identifiquei muito com o que o Thiago, não, o Queiroz, falou sobre a criação dele sem precisar cuidar da casa. Sou filha única, minha mãe é mãe solo e morei desde sempre com os meus avós, pais da minha mãe. A casa era da minha avó e como minha avó não era paciente, até ela ficar muito doente, eu não cozinhava nada em casa. Minhas prioridades sempre foram estudo, trabalho e dar uma arrumada nas coisas, brinquedos de vez em quando. Meus avós faleceram e viemos morar num apartamento, eu e minha mãe. Depois que eu comecei o mestrado e fui morar em outra cidade, e é que o bicho pegou. Tive que me virar. Eu aprendi a cozinhar algumas coisas depois que meus avós faleceram, mas não tinha o hábito do dia a dia. Vivendo numa república, foi aí que eu vi que eu tinha que me virar, porque o lixo não ia embora sozinho. A louça não subiria nem nada. Só em Hogwarts, né, que as paradas somem.
Comida aparece, a comida some, exatamente. E não tem louça.
Mas a gente sabe que são elfos domésticos, que são escravizados, né? Então fica aí essa triste mensagem.
Né?
Eu aprendi que não adianta mandar os outros fazer. Foi um aprendizado de até de coisas simples e de tolerância, paciência e empatia, de entender que quando todos estão estudando para provas, vão ter mais louças, menos limpezas, mas tudo bem, a vida é assim. Vou me casar mês que vem e nesse período da minha vida vai me ajudar muito com a convivência a dois. Nos últimos 11 anos ele morou em república e depois sozinho.
11 anos em república?
Não é.
Imagina.
A gente não pode deixar de falar, porque todas as vezes que a gente lê esse e-mail, e a gente já leu ele umas 3 vezes antes de gravar, a gente acha que ele morou 11 anos na república e a gente ficou, caralho! Como é que ele morou 11 anos na república?
E nasceu numa manjedoura na república.
É impossível.
Nasceu fazendo Enem.
Né?
Aí o Thiago não Queiroz levantou uma parada importante. Ele pode ter morado só um mês na república e depois sozinho. A dúvida é, quanto tempo ele morou na república?
Qual é essa proporção? Por favor, informe a gente aí, Lídia.
A gente tá muito curioso. A gente depende da nossa vida. Tipo, eu não consigo respirar sem saber disso.
Uma retórica tricô, por favor.
Eu chuto que é Pareto.
Ela continua aqui, então. Então, ele já está acostumado com tudo isso. Agora, as tarefas de casa não serão problemas para ninguém. Escuto também o Sinuca de Bicos. Então, beijos para todos. Lívia Gabos. Um beijo, Lívia. É sempre ótimo ouvir... Né, saber de gente que não é mãe e que não é pai ouvindo a gente. E uma boa sorte aí, um bom casamento pra vocês, uma boa adaptação pra essa vida conjunta aí. E espero que tudo dê certo pra vocês. Muita felicidade.
E se a família aumentar, manda um e-mail pra gente.
Opa, com certeza.
E se não aumentar, também manda.
É verdade. Manda até porque a gente quer saber a história dos 11 anos.
Ah, né? É, por favor. Próximo e-mail é da nossa queridíssima Raquel Sari. Oi, gente. Aqui é a Raquel, a sinuqueira Vaca Brava, mãe da Isabela de 3 anos. Cara, adoro a Vaca Brava, na boa. Eu sou muito fã da Vaca Brava. Amei o episódio. Me senti super representada pelas meninas. O programa ficou incrível. E bem ao encontro daquilo que passamos todos os dias. Achei muito importante terem frisado que não se trata apenas de cuidados com filhos e afazeres domésticos. A parceria requer aprender a olhar o outro e as necessidades do outro como algo importante para nós também. Sobre deixar eles aprenderem na marra, funciona. Mas tem mesmo que desapegar desse negócio de só o meu jeito tá bom. Por aqui nós temos o agravante sogros. Só pra lembrar, eu moro com meus sogros. E aí, Thiago? Thiago não Queiroz?
É foda. É, a gente se compadece.
Né? Ai, continuando. Então, é um caso sério. Eu largo a criança na mão do marido e pronto. Mas aí vem a mãe dele pra resgatar os dois. Resgatar entre aspas. Um dia baixou a Vaca Brava. Cara, adoro a Vaca Brava. Brother. Não sei, sempre quando eu li Vaca Brava, dá até um arrepio. E saiu um, não fiz filha sozinha. E pai de filho meu tem que ser tão responsável quanto eu. Não aceito o pai minha boca, não. Ou banca tudo, ou não serve. Então quer fazer o favor de deixar o Bruno ser pai da filha dele? Não foi da forma mais legal, mas foi efetiva. Melhorou em 80% o comportamento dela em relação a isso. Sentiu estatística, hein?
Não, Pareto.
Pareto.
Muito obrigado pelo episódio maravilhoso. E que essas participações se repitam mais vezes em ambos os podcasts, porque tá lindo. PS, leiam esse e-mail com sotaque de nordestina que viveu 10 anos em São Paulo, interior, e vive 15 anos em Curitiba.
Nem se a gente quisesse.
Raquel, não sei nem falar português direito. Você acha que eu vou falar curitibano ou paulistano interior?
Eu só sei imitar o Gru, então não adianta.
PS2. Ah, que bom, salvou aqui. Brincadeirinha, nem lê nada não. Já era Lemos, mas meu sotaque. Beijo pra vocês e para as esposas que eu nem conheço, mas tenho um carinho muito grande. Beijo, Raquel. Muito obrigado pelo e-mail.
Valeu, Raquel. Um abraço pra você, nossa querida ouvinte vaca brava.
Sinuqueira Roots.
O próximo e-mail é do Eric Azevedo. Olá, tricoteiros da Lã Dourada. Nossa. É? Me senti no rapto do menino dourado.
Nossa, por quê? Eu tô de monóculo.
Que isso, cara?
Eu sou chique.
Ele erudito. Ele virou o tricoteiro babaca, sacado?
É o tricoteiro babaca.
Estava eu escutando o instigante episódio sobre parceria quando me ocorreu. Não seria esse épico podcast como um filho para Thiago, Vitor e Berta? Talvez. Quem sabe?
Provável. A diferença é que os pais ausentes e que não fazem porra nenhuma são o Berto e o Vitor, né? Porque eu carrego todo o podcast nas minhas costas. Então é uma boa representação da sociedade brasileira.
Tô fingindo demência. É o melhor que eu posso fazer nesse momento.
Ele falou Berto, então eu sou o Thiago, não Queiroz. Então é foda-se.
Pois é.
Eu não sou eu, não
porra,
sou eu.
Porra, não, ganhou um Berto, hein? Já tá melhor
já
do
tá
que Thiago não Queiroz.
Você merece.
Que todos vocês vão a merda.
Esse eu vi que tô com você, fiquei assim, muito feliz com isso. As pessoas esquecem.
Só queria falar uma coisa, eu quero que vocês vão a merda, mas eu quero que vocês vão a merda com carinho.
Ah, entendi.
Com apego.
Vão a merda de boca aberta. Se assim for, será que estes periclitantes cuidadores estão em regime de parceria com este filho tão estimado?
Não!
Que isso? Aquela brincadeira do... Você quer uma bicicleta?
Não! Não.
Você gostaria de trocar a sua bicicleta por um monte de bosta? Somos muito engraçados, né, pessoal?
Amiguinhos, ouçam a gente, continuem ouvindo.
Dividindo as tarefas de acordo, onde nenhum destes se sente sobrecarregado?
Olha, eu não sei se você tá achando esse meio pra me deixar triste, mas a realidade é que eu me sinto sobrecarregado, sim.
Eu vou continuar na demência, é melhor.
Não, mas a gente, Eric, a gente já prometeu mudar. A gente prometeu pro Thiago que a gente vai dar mais trabalho pra ele e fazer ainda menos.
Eu não sei como isso é possível.
Porque aí ele não vai se sentir sobrecarregado. Ele já vai entrar em estado vegetativo. E aí pronto, acabou, resolvido.
Eu acho que assim, pra vocês fazerem ainda menos, acho que só falta vocês não virem mais gravar.
O Vitor vai fazer isso no próximo podcast, no próximo episódio, o Vitor já tá providenciando. Brincadeiras e devaneios à parte, muito profundo esse último episódio. Me atingiu em vários níveis. Nossa.
Cara, que voz é essa de...
Não, tá maneiro, eu tô gostando.
É porque ele escreveu de maneira muito bonita, então eu tenho que tentar ajeitar, né, a voz...
Ao nível, né? Chegar no mesmo nível. Tá.
Exatamente.
Continua essa porra logo aí, pelo amor de Deus.
Mesmo quando a gente se sente o cara que está fazendo seu melhor para a família, vem vocês e... Ele tentou... Vamos colocar aí no, na sonorização, gente, o som da bigorna...
A onomatopeia,
da, né? A onomatopeia do som da bigorna da Acme, mas tem que ser da
tem
Acme.
Tem que ser da Acme,
porque
tá?
Porque se não for,
carinha,
não faz o mesmo som.
Bota aí, bigorna da Acme.
Enfim, acredito que o maior problema é quando as pessoas realmente acreditam que seus papéis estão corretos e deveriam, de fato, continuar assim. Viver é mudar. Que bonito.
Eu achei que você ia falar que bosta.
Jamais. Mas uma coisa que me recuso a mudar é escutar vocês toda a quinzena. Mas isso também, quem sabe, um dia venha a mudar, porque a gente tá tentando ir pra semanal, mas depende da contribuição sindical que estão tentando pagar lá.
Hashtag fora o Temer.
Lá no Congresso estão tentando pagar a contribuição sindical. Não, sacanagem, gente. Mas a gente quer a contribuição de vocês. Se um dia a gente chegar aí a uns 70 ou 80 mil por mês, a gente consiga pra semanal. Eu acho que dá. Um abraço fraterno. Ah, não, é uma merda. Eu não consigo falar fraterno porque eu tenho a língua presa.
Fraterno é difícil. Cara.
Abraço fraterno, Eric, pai do Theo de 1,5 anos, matemático, de Laguna, Santa Catarina.
Lacuna, matemático de Lacuna.
Eu só vou te dizer que o Thiago leu essa porra desse e-mail, parando em cada uma das frases que ele falava, pra fazer um comentário. Caralho, não acabava esse e-mail pequenininho.
Foi o melhor e-mail, tá?
Tá aí o...
Porra, era só um e-mail, Regi, era só ler.
O Regi do Vitor.
Olha só. Se você continuar gongando minha performance, vai dar merda.
Não, a performance foi boa. Só você fazer um comentário a cada frase que ele falava que foi foda.
Lembra que nosso antigo ouvinte, Fábio Murakami, já falou pra você parar de comentar.
Já levou uma mijada na cara.
É, yeah. Um golden shower.
Só que o que eu posso dizer é que, foda-se, eu faço o que eu quiser. Porque o podcast pode não ser 100% meu, mas com certeza tem participação.
Tá
e
bom,
eu,
então.
E eu...
Já chega já de explicar.
Eu conclamo meus 5%.
De tá bom, por favor.
Tá, eu conclamo meus 5 centavos. Okay, vai tomando
obrigado,
seus cus.
Obrigado, tá bom, chega. Obrigado, Eric. Muito obrigado pelo seu e-mail, totalmente rebuscado. Já perceberam que...
Na verdade, obrigado nada. Tá instigando aqui a violência entre os grupos só porque eu não faço nada.
É verdade, é verdade. É, esse e-mail, na verdade, me causou profunda depressão, porque eu percebi que eu sou um cara sozinho com esse filho. Tá, vamos lá. O próximo e-mail, o último e-mail, é da Jaqueline Cardoso. Olá, tricoteiros supimpas. Acabei de ouvir e fiz meu marido escutar também o último episódio sobre parceria. Só posso dizer uma palavra. Maravilhoso! Vocês estão cada vez melhores. Muito obrigado. Ah, sim, deixa eu me apresentar agora. Meu nome é Jaqueline, moro em Sorocaba, São Paulo, casada há 2 anos e meio e estamos à espera da chegada do Oliver. Cara, olha só.
Só nome bonito.
Só nome supimpa.
E não é Thiago, isso é muita felicidade.
Sério, não precisa de mais Thiago no mundo nos próximos 755 milhões de anos pra frente. Verdade.
Até já porque chega. Seria mais um Thiago não Queiroz.
É, e Thiago só o Queiroz. Ela está grávida de 36 semanas de gestação e continua aqui. Meu marido riu muito com os causos de hoje. Disse que além de comprarmos fraldas pro bebê, vamos ter que comprar pra gente também, já que não conseguiremos ir ao banheiro. Mas depois ele disse que nem deve ser tão difícil assim. Afinal, o cara trabalha, cuida dos filhos, faz vídeo, dá palestra, faz podcast e nem tem rede de apoio. Entre aspas, vai ser moleza, kkk. Se der muita merda, vou culpar o paizinho que nos fez achar que seria possível, kkk.
Então, vai sonhando. É tipo foto de Instagram, não é nada disso a realidade.
É, isso aqui é tudo uma grande mentira.
É muito sofrimento.
É um embuste.
Então, eu...
Quando acaba a gravação, a gente deita aqui no chão e chora em posição fetal.
Não, fora que o Thiago dorme 4 horas por dia. Isso é um fato importante que ninguém sabe.
É, em breve eu vou morrer.
O Thiago dorme 4 horas por dia quando ele dorme, né?
Ou seja, então, nem tudo são flores. Na verdade, é muito mais espinho o tempo todo do que flores.
É, termina aqui.
O Thiago faz podcast, o site do paizinho, o vídeo, pra ele ser convidado pras paradas da Netflix, essas paradas todas, que aí ele vai ter tipo um tempo de folga. Ele trabalha. Ou seja, quando ele é chamado pra esses bagulhos todos.
É pra poder descansar.
É, quando ele descansa.
Exatamente. É que as pessoas me chamam pros lugares longe, que eu tenho que ir de avião, aí eu posso dormir.
No avião, né? Tipo. Ai, caraca. Aquela poltrona confortável.
Nossa, demais.
Batendo com o joelho na poltrona da frente.
Vocês não têm noção como é difícil pra mim, o meu tamanho todo. Mas enfim, ela termina aqui com um grande abraço pra vocês e vida longa, tricô de paz. PS, podem ler só a última parte do e-mail. A primeira foi mais uma sugestão / desabafo mesmo. Eu sei, a gente não leu. Tá bom. Mas sim, por favor, leiam, quero me sentir importante. Então tá aqui, Jaqueline.
Jaqueline, você é importante.
Você é importante para nós. Um beijo gigante em você. Que chegue logo o Oliver e que traga muita, muita alegria, muita felicidade. Eu ia falar muita tristeza, mas que merda, né, cara? É porque a gente tá aqui no mindset do fudido. Mas que o Oliver traga muita alegria pra você, pro seu marido, e que vocês consigam se adaptar cada vez melhor a essa dinâmica nova de ter um filhinho em casa.
E mande e-mails.
Ah, sim, verdade.
Vem a conversa!
Então, depois de 1 ano e 9 meses trabalhando que nem um corno, cretino, doadores...
Você veio o resultado depois, não veio o resultado.
De novo, brother, de novo!
Não é possível, cara, eu não... Muda, bota o olho 10 meses, cara.
Depois desse tempo todo trabalhando sem parar, finalmente chegou aquele querido período de férias. Como eu sou pobre, eu tirava 20 dias só, mas é mais papai da vida. Mas enfim, e agora vem aquela dúvida, né? Vai ser a primeira férias com a Eva. Eu tive uma férias anterior, só que foi com ela muito pequenininha, então não conta muito, porque foi mais pra... Tipo aquele início, né? Agora é férias de verdade. Vou sair, passear e espero me divertir. Aí vem a dúvida. Como é tirar férias com filhos? Pra vocês, como é que foi?
Não sei. Antes de tecer meu comentário sobre as férias, eu gostaria de falar assim. Quando eu canto os meus pagodes aqui, essa porra... A galera fica chateada dizendo que eu coloquei os pagodes na cabeça da pessoa e fica que nem o Baby Shark, Baby Shark. Tá vendo, né? Aí esse rapaz aqui, o dono do podcast.
Então, Thiago Berto. Aliás, Thiago não Queiroz está apontando para o Thiago Queiroz.
Faz a transmissão.
Ele está fazendo a transmissão ao vivo. Aí o moço, o Thiago Queiroz aqui, o moço paizinho.
Opa.
Tá falando de axé.
Axé.
Ele puxou. Oh. Axé. Aí agora quero ver o que vocês vão falar aí dele aí.
Não, vão todos agradecer, porque axé é muito maneiro.
Ah, sim. Chama a Ivete para fazer o podcast, então.
Opa, então. Vamos lá, né?
Agora vem a pergunta. Como é que foi a viagem de vocês?
Volta pra pauta.
Não, vamos lá. Eu tirei uma férias com o Noah. Foi logo que ele nasceu, eu peguei meus 30 dias de férias, mais 5 dias da licença, né? E fiquei 35 dias em casa. Aí depois eu voltei, fiquei mais um mês trabalhando e fui demitido.
Opa!
Que delícia, hein?
Então, esse um mês de férias não foi férias, porque não dava pra viajar, não dava pra fazer nada, dava pra ajudar. E, mal porcamente, porque eu ainda era um pai bem, bem ruim.
Paizinho, né?
Bem paizinho. Eu era um tio bom. Mas, entendi. Assim, um tio bom e um pai bem ruim.
Entendi. Mas, cara, então, é porque eu acho que existem várias etapas, né? A gente tem que pensar, primeiro assim, eu também sempre tiro 30 dias, e isso eu sei que é um privilégio, né, você tirar 30 dias nesse país, porque as pessoas...
A maioria acaba tendo que vender, né?
Pois é, então, eu consegui ir as minhas primeiras férias com o Dante, e as minhas primeiras férias... Eu nunca sei. Mas eu vou falar, minhas primeiras férias com o Gael e com o Dante foram também nesse esquema de eu tentar prolongar essa licença paternidade ridícula que a gente tem direito, né? Então, com o Dante foram 5 mais 30 e com o Gael acho que já tinha aumentado pra 10, aí foi 10 mais 30. E pô, é isso, cara. Eu acho que a gente tem que pontuar isso porque, por mais que sejam férias e que já você não vai viajar, é um momento que você tá ali no perrengue, né? Eu, na época do Dante também, eu não sabia fazer nada. A gente, na verdade, tava tentando sobreviver o primeiro mês de vida do Dante, que foi tenso pra cacete. Eu acho que isso pode até ser uma pauta legal da gente fazer um episódio sobre o nosso primeiro mês e contar.
Porque, ia ser assim, bem legal, acho que ia ser maneiro.
E que foi bem treta, assim. E aí o segundo já foi mais tranquilo, mas assim, é um momento que a gente usa as férias que a gente pode usar pra poder prolongar a estadia com os nossos filhos, né, que são recém-nascidos. Mas, assim, depois disso eu tirei outras férias com o Dante, né, e agora com o Gael, e eu sempre tento alinhar as férias com as férias escolares, né. Então, tipo, agora que o Dante também tá na escola e o Gael também tá na escola, na verdade, eu sempre tento tirar no início do ano, tiro logo os 30 dias, que aí eu posso também estar em casa quando nesse momento, que é o momento que o Satanás habita a casa da família brasileira, entendeu? Que é o momento que as crianças não estão na escola. Que é o bagulho é tenso.
Que então, continua acordando às 6 da manhã,
exatamente.
Mas não tem o que fazer.
Exatamente. Tem. É infernizar nossa vida.
Ah, entendi.
E aí, então, eu não sei nem como é que funciona isso por aí, né? Se você, ouvinte, aí quiser contribuir com a gente, contar como é que funciona essa marcação de férias no ambiente de trabalho, lá no meu trabalho, a gente, tipo, quem tem filho normalmente tem preferência.
Então, mas aí vem a pergunta, no seu trabalho você tira de boas, a hora que você quiser, assim, tipo, você escolhe.
É, assim, teoricamente não, é porque a galera é meio desorganizada, entendeu? Mas, eu boto lá minha programação de férias, o gerente aprova, eu, tipo, eu fico calado, o cara aprova e foda-se.
Ah, entendi, tipo...
É isso aí, eu mando, aí tipo, fica quieto, torcer porque ele não vai perceber, tá? Aí quando chega a aprovação, beleza, foda-se, não dá pra mudar mais. Na verdade dá, mas ele não vai mudar.
Não é, vamos lá. Primeira coisa, vamos levar em consideração que somos nós três aqui, mesmo eu mesmo não trabalhando, somos pais privilegiados.
Você agora tá trabalhando, porra.
Não, na época.
Você agora, né? Vende...
Na época. Vendo câmeras, acessórios e qualquer coisa, se tratando de fotografia, quase qualquer coisa.
Inclusive, ele é fotógrafo. Então,
tô aprendendo. Mas o que a gente tem que levar em consideração, que é uma coisa muito importante, é que somos pais extremamente privilegiados, não só por sermos brancos de classe média, mas porque vivemos num trabalho que existe essa possibilidade de a gente tirar férias de 30 dias,
uhum,
de você escolher e tudo mais. A maioria das pessoas não tem essa possibilidade. Às vezes, muitos brasileiros são autônomos, então não tem férias. né? E mesmo os que têm férias, que vivem de carteira assinada, a maioria, eu diria, não pode escolher quando vai tirar as férias. Tá?
Ah, é verdade.
Né? É assim, ó, eu tenho 300, sei lá, 100 funcionários na minha empresa, eu vou dizer, ó, você dessa galera aqui, vocês vão tirar férias assim, 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 e você vai tirar férias assim, 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 assim. Ah, não, mas eu não posso tirar férias nessa época. Não importa, é quando a empresa precisa que você tire férias, então é quando você vai tirar férias.
Uhum.
Entendeu? Isso quando não também rola a mutreta, de, dependendo da empresa, de dizer que você tirou férias lá, né, no papel, e na real tu não tirou férias, e aí você, agenda tuas férias aí pra uma outra data, eu vou colocar aqui no papel que você saiu, e na realidade não saiu porra nenhuma, e depois tu fica tirando férias pingada, né, tipo, uma semana aqui,
ah, sim,
cinco dias ali,
isso.
20 já dias pra lá.
Isso
é, cara, a pior forma de tirar férias...
Você só assina, né?
É, a pior forma de tirar férias é isso, é você... Chegar lá, assinou que você saiu de férias, recebeu dinheiro, não sei o quê, depois no outro mês também fica fudido porque tu não recebe porra nenhuma. E aí, quando realmente que tu tira as férias, tu vai pra casa que tu fica, às vezes não é a quantidade de tempo certo, não são os 30 dias, às vezes sequer são 20. E aí tu tem que ficar tirando pingado, e aí tu não consegue planejar porra nenhuma, que tu não consegue viajar, porque tem que só tirar 5, aí depois voltar, ficar mais 2 meses trabalhando, tirar mais 1 mês, e não sei o quê. É uma bosta, entendeu? Mas, e muita gente vive dessa forma.
Lá no trabalho, eu coordeno a minha equipe, né? Então, eu acabo organizando todas as férias do meu pessoal. E aí, eu criei algumas regras. Quem tem filho tem preferência, dando prioridade para quem tem filhos menores. E depois disso, quem tem mais idade também tem...
Preferência na hora de escolher quando vai sair de férias.
Exatamente.
Entendi.
Que dá certo. Ninguém reclama, todo mundo sai feliz, todo mundo sai contente. São 8 pessoas. Dá pra administrar bastante meses em relação a isso.
Ah, dá, dá.
E eu me aloco quando dá. Eu sou o último a escolher, me titulei assim até pra, sei lá, né? Dar exemplo, talvez. Não sei. Tem dado certo. Eu quero ver no futuro, né? Porque agora eu tô tirando em maio. A Eva não tem escolinha, não tem creche, por enquanto, então não tem muito essa questão de tirar em janeiro, tirar em junho e julho. Então, vamos ver no futuro como é que fica.
É, num futuro próximo, talvez você precise...
É,
tirar,
eu odeio.
Pra você ter...
Odeio janeiro e dezembro, como férias.
Que isso, cara.
Alta temporada, quente pra cacete.
Não, sim,
é
verdade.
Ruim em vários sentidos. É porque a galera, às vezes, tipo, é necessidade de você tirar... Eu ficava pensando nisso quando eu ainda não tinha filho, por exemplo, né? Teve uma época que me falaram, não, Thiago, tu vai ter que tirar férias em janeiro, porque é quando a gente precisa que você tire férias e tudo mais. Na época eu tava, tipo, de boa, então eu falei, ah, tranquilo.
Certo.
Só que aí depois você fica, porra, caralho, em janeiro tem feriado pra cacete. Aí tu perdeu os feriados. Né? E aí, pô, dezembro, feriado pra cacete, perdeu, né? Tirou 30 dias de férias, na realidade acabou perdendo uma porrada de dia de férias. Entendeu? E aí eu acabei levando em consideração que quais são os melhores meses pra se tirar férias. Exatamente os meses das férias do meio do ano. Porque, por exemplo, quando eu trabalhava, eu também fazia faculdade. Então, se eu tirasse férias em março, eu não ia estar de férias de verdade, porque
tá,
eu estaria na faculdade. Então, a melhor época era realmente dezembro, janeiro, dependendo da faculdade. Fevereiro também valia, também rolava, né? Mas as melhores férias eram em julho. Por quê? Porque não tem feriado em julho.
Ah, tem a malandragem aí.
Além de ser 31 dias no mês.
O que é que isso faz diferença? Você só pode tirar 30,
porra? É porque geralmente você consegue dar aquela brincadeira, assim, tipo, de dar aquela alocada nos 30 dias pra você entrar, tipo, na segunda e voltar, tipo, quase na sexta e pegar mais 2 dias do sábado e domingo, papai, fazer uns 32,
entendi,
e pá.
Entendi. Tem a matemática das férias.
Isso é extremamente importante. Aí, ó, fica pra pensar aí. E ainda assim. Pra quem gosta de viajar, eu nunca tive muito dinheiro pra viajar, mas pra quem gosta de viajar, é baixa temporada, dependendo do lugar que você tá indo, né? Se não for um lugar, tipo, de calor, tipo, no hemisfério norte, aí é alta temporada pra eles lá, né?
Então, agora, já que você falou em viajar, você planeja viajar, Vitor?
Então, isso que eu ia perguntar pra vocês. Essa vai ser a minha primeira viagem com a Eva. Eu vou fazer uma viagem de teste, eu vou lá pra Mato Grosso do Sul, Campo Grande.
De avião, então, né?
Visitar com meus parentes lá. E já que lá eu tenho várias, né, recursos, como é que fala? Apoio.
Tem uma rede de apoio?
E como lá tem uma rede de apoio, justamente de familiares, qualquer problema eu tenho como, pra onde correr. Então, acho que pra teste, eu acho é um bom lugar pra começar. E vem a pergunta, vocês já fizeram viagem de avião com os pitucos? Pitucos?
Sim. E você, Thiago?
Eu já algumas vezes. Como a família... Não é a família, né? O que sobrou mesmo da família da Anne é só o pai, né? E ele é do interior do Espírito Santo. Então a gente volta e meia pega o avião e vai pra lá. E normalmente, inclusive, durante as minhas férias, a gente pega e, tipo, tira uma semana e fica lá, né? Na casa do pai dela. E é aquela parada que, tipo, é cidade exterior, né? Aí você vai. Aí os primeiros dois dias é super maneiro, né? Aquela coisa, natureza, praia.
Se desconectar um pouquinho.
É, né? Fazer limpeza mental, não sei o quê. Aí depois, meu irmão, quarto dia... Já tá morrendo pra voltar.
Não tem nada de novo. É a mesma planta, a mesma cachoeira.
Nossa,
cara. Eu lembro que quando lançou o nosso querido Pokémon GO.
Opa! Cara, lá não tinha.
Lá não tinha nada, cara. O Thiago me mandou um print. Caralho, não tem porra nenhuma aqui, cara.
Não tinha, brother. Só tinha uma igreja ali que tu tinha que andar pra pegar, um Pokéstop, só uma ginásio e acabou, cara. Acabou.
Que isso?
Nada. Não tinha nada, cara. Era muito deprimente. Nem isso tinha. Então, quer dizer, fica difícil. A estadia no lugar que não tem Pokéstop. E aí, cara, tem, assim, como eu já vivi mais ou menos o que você tá fazendo, que você vai viver agora, tem um certo... Um fator que, pra mim, adiciona dificuldade à viagem, às férias com as crianças, que é você estar na casa de outra pessoa. Que é uma casa que normalmente não tá preparada pra criança. Não sei o caso lá.
É verdade, lá não é kid-friendly.
Ó, a gente aqui, então, o nosso objetivo nesse podcast vai ser destruir já antes do Vitor viajar. Destruir as férias dele. E aí, cara, é foda. Porque, assim, a casa é de um senhor de 80 e porrada anos. Então ela não tem nada pra criança. É claro que cada vez que a gente viajava pra lá, a gente ia numa lojinha de R$1,99 que tem lá na cidade, compra uns brinquedinhos vagabundos, caminhãozinhos, uns bonequinhos, não sei o quê, e vai acumulando lá, sacou? Então tem um baúzinho cheio de brinquedinho vagabundo. Isso dá pra distrair as crianças. Mas assim, não tem o que fazer com a maldita da cristaleira cheia de porcelana que nunca foi aberto há mais 50 anos, sacou?
Já virou herança a parada, gente.
É, cara, é surreal. E aí você tem um filho como o Gael, que é tipo com o apelido que a gente dá pra ele carinhosamente é marreta, é uma tensão constante, sacou? Ele não dá jogar uma porra naquela cristaleira e quebrar aquilo tudo. Ou então, tipo, a mesa de centro, que ainda tem aquelas facas do século passado pra abrir carta, que ninguém mais faz isso, ninguém mais usa, mas as facas ainda estão lá.
Aquela bem putuda que você espeta na barriga que corta que nem manteiga?
Exatamente. Tipo uma faca esguinça pra abrir carta.
Entendi.
Sacou? E, tá, isso aí são os detalhes, digamos assim, com relação à segurança da criança. E tem todas as outras questões relacionadas à convivência com uma pessoa que é de, sei lá, duas gerações anteriores e que vai ficar enchendo o saco do Dante, porque o Dante é seletivo, porque o Dante não come tanto quanto o Gael, e vai começar a pressionar ele pra comer. É aquele cara que, tipo, se você não come 5 pratos e não tá quase vomitando, ele vai falar, pô, você não comeu nada, você... você não gostou da comida? Então, é foda, sabe assim? Essas coisas fazem com que o tempo, tipo, os 5 dias demorem 20 dias, sacou? Tem um multiplicador de tempo ali, o tempo passa mais devagar. E o sinal 3G é uma merda, não tem Wi-Fi. Então, assim, é meio enlouquecedor, sacou? Os primeiros 2 dias são incríveis, né? Você vê lá os menininhos matando saudade dos avós e tal, não sei o quê. Mas depois, cara, o bicho pega.
É o cálculo da relatividade do tempo. Você tá indo pro interior... Passar uma semana, na realidade são 9 dias. Se nesse local do interior tiver uma pessoa com mais de 80 anos, na realidade são 12 dias. Se na verdade você chegar lá, nessa cidade interior, com uma pessoa de 80 anos e não tiver nenhum acesso a Wi-Fi ou internet, na verdade você está passando 365 dias.
Exatamente.
O melhor podcast do mundo!
Uma coisa que eu lembrei, quando se trata de viagem de avião, é isso porque o Noah, que eu lembro, o Noah não teve esse problema não, quando ele viajou as 2 vezes que a gente foi, né? 4, né, na real, e daí volta. Mas a Maíra, ela sentiu uma vez uma pressão naquela coisa de dor de ouvido e tudo mais, e a gente ficou com um cagaço gigantesco do Noah sentir isso.
Ah,
e eu não
tá.
sei como é que... Eu não lembro como é que resolve, como é que tem...
Pra bebê pequeno é fácil, é peito.
É, né?
É.
A sucção...
O movimento, né, de abrir e fechar a boca.
Melhora e dá aquele negócio que a gente fica fazendo, né?
Dá uma estaladinha, né?
Isso.
Então, tanto é que isso fica uma dica aí pra vocês. É claro que acho que é um negócio que é tão ridículo que talvez todo mundo já saiba, né?
Eu não sabia.
Vale a... Então, a gente quando...
A Renata deveria saber já.
Ela deve saber. Você que não sabe. Mas aí você pode chegar e tirar onda. Porra! Bota a erva no peito aí quando estiver decolando, entendeu? Aí você vai ganhar pontos com ela.
Ou um fora.
É mais provável que seja um fora. Mas o que acontece? Agora eles não mamam mais, mas na época que eles eram bebezinhos e tal, toda vez que estava decolando, ou toda vez que ia pousar, a Anny acoplava eles no peito para poder diminuir,
pressão, né?
Diminuir a probabilidade de ter esse desconforto no ouvido.
Então, agora, voltando um pouco no assunto do seu...
Avô? Não, não meu avô não. Avô,
exatamente. Avô da...
Dos meninos.
Dos meninos, pronto. Agora sim. Deu muito tela azul agora. Voltando ao assunto... avô dos meninos. Isso, como é que eu tô tentando lembrar que eu ia falar? Essa é uma preocupação que eu tenho, porque eu vou ficar na casa dos parentes.
Certo.
Pra quem se lembra do episódio anterior, eu já falei um pouco dos meus parentes, né? Como eles são... São gente boa, muito amor, gostam da gente pra caraca e tudo mais. Aquela família é muito boa. Só que eles têm certas particularidades que incomodam, que são, eles são bem intrometidos. E, consequentemente, isso pode ser um problema.
Peraí. Você vai pra casa das pessoas que, tipo, rezaram a tua...
Não, essa é minha madrinha.
Ah, tá. Então
não,
bom.
Tá de boa. E detalhe, minha madrinha é muito gente boa também. Ela só...
Só teve esse deslize,
teve,
né?
Teve deslize, mas ela é muito gente boa. Então, eu vou pra casa da minha tia, no caso. E...
Elas querem participar demais, né?
É, querem participar demais. É. Também. Sem pedir uma... Porra, quer entrar na casa pela janela. Porra, bate na porta, né?
Uhum.
Aí, o que acontece? Eu já tô planejando já também, buscando hotéis pertos. Nunca caraca, se sabe da necessidade, né? Não,
é,
mas esperamos.
É porque vai saber no que eles vão decidir se intrometer, e aí pode rolar um estresse sério, né?
É, foda, cara.
E aí, pô, depois você fica lá, você chegou lá, deu o estresse no primeiro dia, você vai ficar outros 5 dias com cara de cu.
Ah, boa pergunta. Qual o tempo ideal que vocês acham pra viajar com criança pequena?
Porque... Depende pra onde.
Então,
é porque,
desenvolva.
É porque essa variável é muito complicada, porque depende do que você está planejando fazer nesse outro lugar.
Por exemplo, o Thiago Queiroz falou sobre fato de ir para o interior. Mais 2 dias pode ser complicado para a criança, que a criança fica sem ter o que fazer e pode ser meio complicado de você ter controle dos... Ter controle deles, cara? Né? Nossa, deu uma travada aqui.
Cara, olha só, a criança vai ter sempre o que fazer, cara. A gente já viu que... Criança dá uma caixa de papelão, parece
é,
gato.
É, pois é. Acho que entendeu? Nesse caso é porque a criança é o de menos.
Entendi.
Eu acho que pra gente é que é muito estressante quando você vai pra um lugar muito calmo. Porque aí você tem que ficar, sabe, mais de 100% voltado pra fazer nada, assim. Ou só é. Fazer uma coisa.
A gente sente mais entendeu? Esse ócio, sacou? Acho que vocês não.
Não é.
Desculpa. Não. Você tem que ser pai 100%. Meu irmão, você não consegue ser nada 100%, 100% do tempo.
Uhum,
você tem que ter um alívio de 2 segundos pra você não surtar.
Pois
e aí
é.
Quando você tá na cidade do interior, cuidando dos teus filhos, você é pai muitos por cento.
Pois é. E assim, por exemplo, lá,
pai
não
mãe,
tem nada, tem esses brinquedinhos whatever que a gente compra e acumula lá. É, mas fora isso, eles estão tipo explorando a casa do avô deles, né? Então, tipo, um canteirinho que você nunca deu importância pra aquilo, eles estão lá, começam a cavar o canteirinho da árvore, começam a jogar água. Então, tipo, tem um monte de outras brincadeiras que elas... que os nossos filhos não podem fazer no dia a dia em casa, eles vão começar a fazer lá. Principalmente, provavelmente, você vai para uma casa, né?
Sim, sim. Então, apartamento. Isso
já é... Apartamento? Ah, isso. Não. Então esquece. Mas lá é uma casa e os nossos filhos sempre moraram em apartamento. Então, o simples fato de você mudar, né, de ficar de um apartamento para uma casa, já muda completamente a dinâmica do que elas podem fazer, né? Tipo, dá muito mais liberdade. Então, eu não me preocuparia com relação a isso com a Eva. Mas eu acho que o que mais pode ser perrengue para vocês, o que mais normalmente é perrengue quando você vai para casa de parente, são essas dificuldades de entendimento, principalmente com relação à alimentação. Então, tipo, coisas que eles podem discordar, de que vocês fazem ou praticam com a Eva em termos de alimentação, e maneiras de educar. Eu acho que são as duas coisas que mais, assim, as pessoas metem o bedelho, assim. Então, tipo... Se ela vai chorar ou se ela vai fazer alguma merda e você, tipo, não vai dar um tapa nela, as pessoas podem esperar que você tenha que dar um tapa.
Entendi.
Entendeu? Eu acho que é mais isso.
Mas eu acho que eles estão bem cientes já desse tempo que a gente já conviveu, eles estão bem cientes já da nossa posição. A gente é chato pra cacete.
Ah, então. Então tá de boa, cara. Acho que fora isso é só o tempo de viagem mesmo, porque é um tempo mais longo, né, pra ir pra Campo Grande.
É, eu planejo 7 dias. O primeiro e último dia não contam.
Não. Tô falando tempo de viagem mesmo.
Não, sim. Ah, isso é uma outra questão. É, eu não entendo muito bem, mas são acho que são 3 horas e meia de viagem pra lá. Tem 1 hora que eu vou parar no aeroporto.
Certo.
Agora, com a Eva vai ser fácil ficar 1 hora no aeroporto parado. E com o Dante, que tem 4 anos e quer correr e taca fogo?
Cara, é foda. É foda. Com o Dante e com o Gael, que tipo, corre um pro lado e o outro pro outro.
Ah, é sensacional.
Normalmente a gente se divide, sacou? E vai. Mas é... Eu acho que...
Que reza pra ninguém levar as malas.
Pois é. Sendo bem sincero, eu acho que a gente nunca, com eles, nunca fez uma viagem que precisasse fazer baldeação. e esperar, assim. Normalmente a gente vai de um lugar pro outro.
Pau de ação.
Pau
de
ação.
Tá pegando o BRT.
Trem, porra.
Tá pegando o BRT. Escala.
Então, tá, porra. Escala é mente fudido, né, cara? É o mindset do fudido. Mas, então, a gente nunca teve que fazer escala e aí não precisou passar por isso. Ou a gente ia direto pra São Paulo, ou a gente ia direto pra Vitória. E aí, tipo, o grande desafio é manter os dois sentados no avião. Sacou? Principalmente o Gael, que é pequenininho.
Ah, sim.
E aí, cara, é foda. Porque normalmente a volta que é mais difícil, porque a gente volta mais tarde, tá mais de noite, as crianças estão mais cansadas. E aí, tipo, começa a tocar o terror, aí o Gael não quer mais ficar sentado ali, aí o Gael quer andar pela porra do corredor. E aí a gente pega, ele começa a chorar e gritar. E aí, eu sei, a gente sabe que aquilo é normal da criança, sabe? Tipo, a gente sabe que ela vai chorar e que ela vai, né, se incomodar e tudo mais, mas é muito difícil a gente desligar e tacar o foda-se do Berto, pro que as outras pessoas estão pensando e estão imaginando de você, enquanto seu filho faz um escândalo no avião. Eu sei que a gente devia cagar pra isso, mas é muito difícil, cara. É muito difícil você desligar isso. Eu não sei quanto a vocês, assim, mas pra mim é muito difícil.
E faço isso direto. Noah dava cada chilique no ônibus quando eu levava ou trazia ele da creche. E, pô, às vezes eu pegava um ônibus lotado, né? E ele chutando, e chutando as pessoas. E eu, tipo, calma, cara. Calma, filho. Tá tudo bem. Tá, cuidado, tá chutando. Tá machucando as pessoas, não sei o quê. E, tipo, senhorinhas me olhando, tipo, querendo me matar, né, irmão? Tipo, esse rapaz não deve... Não tá dando educação pra essa criança. É assim, tipo, óbvio que elas nunca me falaram isso, mas era a cara que elas faziam.
Você vê pelo olhar, né?
É. Mas, assim, acho que é... Aceita. Diz que... fazer
não
o quê?
Que fazer. Não,
é porque não é um foda-se de... Foda-se a pessoa que tá me julgando. É tipo... Não tem muito o que fazer. Não, você vai tentar controlar a criança da melhor forma possível. E se não der, você não pode se descabelar por causa disso.
Onde quer se trocou de paz?
Ah, uma coisa que eu lembrei é... Uma coisa se tratando de tempo, de viagem. É, tudo depende de como é que você consegue planejar a sua viagem. E aí vai depender muito das suas possibilidades, né? Por exemplo, quando você, se você puder viajar num horário em que a criança normalmente estaria dormindo, talvez seja uma parada mais fácil.
Essa é uma outra
quando
pergunta.
A criança é pequena.
Qual o horário ideal?
Entendeu? E aí, tipo, seu filho dorme normalmente 9 horas da noite. E aí, pô, você vai sair pra passear de noitinha, já vai colocando pra ninar, pá, pega o táxi ou o Uber ou qualquer forma de transporte que você pegue pra ir pro aeroporto, já vai naquela calmaria e pá. Chegou no avião, ou em qualquer lugar, rodoviária, ou trem, não importa, você já... A criança já tá sonolenta, ou já tá, às vezes, tá com sorte dormindo. E se não for uma viagem de 13 horas, né?
Você consegue pegar
a viagem inteira da criança dormindo. Dependendo, é desconfortável pra cacete. Se você, tipo, se a criança não se adaptou a um sling, ou se ela tá é grande e tudo mais... Cara, ficar, mesmo com um bom sling ou com um bom carregador, ficar 3 horas e meia com um carregador é horrível.
É verdade. Ainda mais sentado, né?
É, não existe carregador que segure 3 horas, 4 horas de conforto pleno pra quem tá carregando. Não existe isso. Entendeu? As melhores mochilas do planeta, se tu colocar 20 kg de mochila e for carregando, tu vai ficar com dor nas costas. E aí existem essas possibilidades de você conseguir ajustar um horário aqui, ajustar um negócio ali.
É, o problema é que nem isso é possível. Por exemplo, eu peguei os horários mais baratos que tiveram. Só não peguei de madrugada.
Exatamente.
Mas eu fui pegar uma barata que tinha.
Era o que você podia. Você preferiu o modo de dizer, né?
Não, sim.
Pra você era melhor a opção mais barata do que a opção com mais conforto, que às vezes era cara pra cacete.
A única coisa que eu tentei pegar foi um tempo menor de escala. Ah, porque eu acho que ficar parado no aeroporto pode ser um problema.
Depende do aeroporto, cara. É. Porque assim, você vai fazer escala em São Paulo, por exemplo, sim, tem coisa pra cacete lá. Dá
não,
pra
você
ficar.
E tem a maioria dos aeroportos tem uma áreazinha pra criança, né? Tipo, uns brinquedinhos e tal. Tipo,
legal,
um mini parque.
É.
Quando a gente foi pra Porto Alegre, a gente tinha, né, em São Paulo, tinha um mini parquinho, assim, tipo, pro Noah. Ele ficou, tipo... Era pouco tempo, ele ficou só meia hora e a gente foi pro outro avião.
Trancou de paz!
Tem um negócio também que é legal falar, que... Bom, eu não só viajo, assim, é fora, porque até agora a gente nunca fez viagens muito grandes e muito longas, principalmente em distância, né, com os meninos. Até porque a gente tá esperando o Gael crescer, o Gael tá com 2 anos só, a gente queria, né, esperar ele ficar maior... Então, a maior parte da viagem, das minhas férias, normalmente é em casa mesmo. Então, a gente tá em casa e aí é foda, porque tem um fator... Assim, a Anne, ela fala que eu tenho jornada tripla de trabalho, né? Então, só pra explicar pra vocês. Eu tenho de manhã, né? O período do horário comercial, eu tenho a minha jornada normal de trabalho, trabalho burocrático. Aí, chego em casa, tenho a segunda jornada, que é a jornada de pai/marido, né? Que tô ali na função, não sei o quê. E aí depois que as pessoas dormem, tem a terceira jornada, que é a jornada do paizinho, né? Jornada solitária, de editar podcast, né?
Então, Jaqueline, como você pode ver, Thiago não dorme, né? Então, assim dá pra você conseguir fazer 5 mil coisas ao mesmo tempo. Agora, se o seu marido quiser dormir, você pode ver que não dá pra fazer tudo isso.
Pois é, então nessa jornada tripla... Aí tem, beleza, tem essa teoria da jornada tripla que a Anne fala, que ela me sacaneia. E aí o que acontece? Eu entro de férias. E o que acontece nas minhas férias? Na verdade, o que acontece apenas é a expansão da minha jornada do meio. Essa jornada de pai barra marido, ela expande, então não tenho mais a jornada do horário comercial. E também não tenho a jornada do paizinho, porque, tipo, não rola, sacou? E aí, quando rola essa expansão, a primeira jornada morre, a última também, porque eu não consigo nem tocar no site mais quando eu tô de férias. Eu consigo tocar quando eu tô na rotina normal de trabalho. E aí que acontece que durante, tipo, a última semana antes de eu entrar de férias, a Anne já começa a preparar uma listinha maldita de coisas que ela gostaria de resolver. Problemas de longa duração que ela gostaria de resolver. Então, tipo, porra, não, vamos ter que reorganizar aqui a área de serviço. Vamos ter que furar, não sei o que lá, prender os quadros aqui, parará. Vamos ter que fazer isso. E aí, brother, eu não descanso. Pra começo de conversa, porque os meus filhos, eles continuam acordando às 6 da manhã, e aí, tipo, é pauleira, e aí você vai dormir, e aí tem o dia seguinte já com coisas que você precisa fazer, problemas que você tem que resolver, encanação que você tem que consertar, e porra, cara, não dá. Pra mim, não rola descansar durante as férias.
Não, é aquela, né? No momento de férias que você vai ficar em casa, é o momento que você pega... Sabe aquele armário que ficou tudo acumulado do ano inteiro? Você
é, fala, pois é.
Vou arrumar ele.
Exatamente.
Entendeu? É isso. Você vai arrumar tudo que você não tem tempo durante a sua semana de trabalho e que você não paga no final de semana pra fazer, porque...
Porque não dá,
quando,
né?
Você tá precisando descansar.
Exato.
Né? Quando você consegue descansar.
E aí, quando é que eu vou descansar de fato das minhas férias? Na minha primeira semana de volta ao trabalho. Tomara que meu chefe não ouça isso. Seu filho também, foda-se.
Então, esse podcast é pra estimular tirar férias? Eu não tô entendendo.
Eu não sei, cara. Eu só não tenho coisa
não,
muito
boa. Não, assim, é só porque... É porque existe o folclore de que férias é bom pra caralho. Né? Tipo, caralho, vou ficar trabalhar 12 meses e depois vou tirar férias. Não, filho. Você não vai ficar, tipo... Parece que quando você chegar depois de 2 meses eu vou tirar férias. Parece que você vai... ser transportado pra uma ilha paradisíaca, tensa, tomando água de coco, vários coquetéis, e que vai tudo ser lindo nas férias.
Seus problemas vão desaparecer.
Entendeu? Seus problemas desaparecem nas férias. É meio que tá no lúdico da galera. E não é assim.
É verdade.
O melhor podcast do mundo!
E, bom, pelo menos no caso do Victor agora, ele vai ter pelo menos um dia off, filha, né?
Ah, é verdade. Dos
que é o dia da Moamba.
7 dias... O primeiro e o último não conto, então são 5 dias.
Uhum.
E um deles é o dia da minha viagem internacional para o Paraguai. Vou ali na Cidade do Leste.
Para onde?
Cidade do Leste.
Não, para onde?
Uai.
Paraguai.
Cara, não acredito nisso, cara. Eu não acredito nisso.
Então, é foda. Eu não consigo. Eu tento participar com ele, mas às vezes dá uma travada.
Dá uma depressãozinha. Rola uma
vergonha.
Uma fada morre, entendeu?
Uma fada morre, exatamente. Aí eu vou lá.
Ah, mas a piadinha do Paraguai é muito boa. Você
não,
não
é
ouviu?
Boa. Não é boa. Não, eu não quero ouvir. Tá bom.
Não, você nunca ouviu, não
sei.
Você
conta no seu talk show. Eu não quero. Eu não sei. Eu não quero saber também.
Vou trazer muambas.
Opa!
Vai ser minha Miami.
Opa!
Não tão barato quanto Miami, mas vai ser mais barato que o Brasil.
Vai trazer também pro Tricô?
Lógico que não. Olha,
tem,
cara.
Tem limite.
Tem limite. Eu vendi 10 dias. Ai, muito bom. Ou não?
Ai, ai, ai.
Ele já vai trazer um celular pra mim. Talvez, quem sabe, se ele achar.
Opa, muito bom.
Estamos na pesquisa.
É porque tá difícil, cara. Se você viu o meu celular, eu duvido. Fala, não,
é desgraça.
Você vai pensar assim, pô, vamos... produtora de celular, qualquer produtora de celular que possa estar nos ouvindo, entendeu? Ou qualquer operadora de celular que tenha, que dê celular. Assim, a gente patrocina por produto, faz permuta.
É
vale.
Qualquer uma, porque tá foda pra caralho.
Que
tipo,
tristeza,
o celular do Vitor é uma carcaça. É só uma carcaça. O meu, é se eu fizer qualquer swipe muito rápido, eu corto o dedo. Por causa dos cacos quebrados. Entendeu? Então, tipo, eu não posso nem digitar rápido no meu celular, porque não rola. É esse o nível.
Haja dureza.
Que tristeza, cara.
Ah, por que não compra um celular novo? Porque não tem dinheiro.
E falando em não ter dinheiro, cabe aqui uma lembrança, uma menção honrosa, que não foi exatamente nas férias que aconteceu, mas a nossa viagem intrépida para o hotel Fazenda no interior do Rio de Janeiro.
Ah, sim. Que boa pergunta, cara. Eu tô doido para fazer uma viagem com o hotel Fazenda. Inclusive, eu até pensei em ir em um hotel Fazenda agora. E qual a idade que você indica para uma criança aí, por exemplo?
A qualquer idade, cara.
É, né? Qualquer idade.
Até 2 anos legal. Mesmo, assim?
Seria dois legal. Anos, dois anos
o Noah foi. O Noah e o Gael foram um bebezinho. Não, o Gael não tava ainda. Tava?
Tava. Tá. Ele é bebezuco.
É, o Noah e o Gael eram bebezinhos mesmo, assim, tipo. O Gael devia ter, sei lá, 4 ou 5 meses.
O Dante, se bobear, não tinha nem 3 anos.
E o Noah não tinha nenhum ano.
E eles aproveitam, vem bichinho e tudo mais?
Sim, adoram.
Tem Neném?
Tem o quê?
Neném.
Que isso, cara?
Neném é a Eva falando do cavalo. É tão bonitinho, cara. Neném.
Neném. Tem que gravar, botar no podcast.
Gente, não, sério. É Super Simple Song. É muito bonitinho, cara. Eva fica escutando, eu fico escutando, todo mundo fica escutando e todo mundo é feliz com o Neném.
Peraí, mas Neném é do Super Simple Song?
Não, é o cavalinho, cara. O que o cavalo fala. O cavalo fala
tá.
Neném.
Ah, tá. Entendi.
Não, o cavalo fala Ney.
É, ele chama os outros. Chama o Ney.
Inclusive, mudou minha vida depois que eu soube que o cavalo fala Ney. Eu não sabia. Pra mim era...
Na verdade, tinha que ver ele fazendo esse barulho agora.
E na verdade é... Ney.
Em que ponto o podcast começou a ser sobre isso, cara?
Não, mas...
Desculpa. Não, outro ponto importante.
E as minhas piadas é que são complicadas.
Olha, né? Falando em Super Simple Song, é um ponto importante. É tablets. Tablets pra viagem.
Tablets, sim.
Eu boto... É, tipo, minha sogra e meu sogro moram em Passa Quatro, Minas Gerais. E nisso a gente pega ônibus pra ir pra lá.
Certo.
E diversas vezes eu boto no celularzinho lá, um videozinho ou outro assim, pá, baixado, pra
o
dar aquela quebrada.
O suficiente da viagem, né?
É, tipo... A partir do momento que começa a dar uma desconfigurada na programação,
uhum.
Aí eu vou, ativo já o Coringa do celular pra dar uma segurada extra.
E o importante é, baixa o conteúdo, porque na estrada, nem ou no avião, né, não tem 3G,
não tem.
Dependendo do lugar, ou a sua banda de 3G vai ser devorada.
Mas vocês usam essa tática também?
Então, quando eu falei sobre o Hotel Fazenda, teve uma viagem, né, fatídica, foi pesada, mas foi forte.
Legal.
E aí, sabe como é que a gente também não tem dinheiro, né, então obviamente a gente só conseguiu viajar porque tinha cupom.
site de cupom.
Fica aquele, né, então
patrocina
de olho.
Não é, a gente teve que dar uma pesquisada e todo mundo teve que comprar o cupom ao mesmo tempo. Por que você acha que foram poucas pessoas? Não, meu querido.
Foram quantas? 6 adultos? É. Mas...
Não, vamos lá. Foram 3 casais.
3 casais. 3 famílias.
E... 5 crianças.
5 crianças.
Ou seja, quase 1 para 1.
Exatamente. Foi quase... A gente quase perdeu. Para as crianças. A gente tem que pontuar uma coisa importante, que foi uma viagem que teve a presença constante da dupla Dante e Olga. Isso já escalona o nível de dificuldade de qualquer viagem. E começou direto já no ônibus, né? Que foram, o quê? Umas 2 horas de ônibus. E a única coisa que eu consegui fazer para controlar os dois e não tacarem fogo no ônibus foi justamente botar o nosso tabletão lá, botar uns negócios lá para eles assistirem, e aí eles ficaram de boa no meu colo.
O Thiago viu um encontro de Mephistófeles com Baphomet. jogou... uma arapuca escrita tablet e deu certo.
Exatamente. Então é um recurso que, cara, se você vai pegar a estrada nas férias ou pra qualquer viagem que seu filho, utilize. Não se sinta mal. Isso não vai destruir a cabeça do teu filho. Mas utilize porque vai fazer com que tua viagem seja muito menos dolorosa, entendeu? É claro que tem aquela galera que é super lúdica, que canta, conta história, inventa brincadeira de contar quantos fuscas vermelhos você vê na estrada. Eu não sou essas pessoas. Eu sou pessoas...
Cara, eu vou ser muito simples. Olha só.
Você é pessoa real.
Eu vou ser muito simples e prático agora. Você imagina que seja uma viagem de...
Você ser simples
vou,
e prático
pior que
é impossível.
Dessa vez eu vou.
Prepara
aposto,
a redação, 90 linhas.
Cadê? Aposto. Se você tá dentro de um ônibus, imaginando que seja uma viagem de ônibus. Imaginando que seja uma viagem de ônibus, você tá dentro do ônibus. Que seja uma viagem de 2 horas, vamos lá. A criança não pode sair do lugar, né? Porque teoricamente não dá.
Você já entendeu que não tá mais simples nem pra
mim. Tá sim. Tá. Não pode sair do lugar. a criança não pode perturbar as outras pessoas, então essa porra de ficar cantando dentro do ônibus, dependendo da sua viagem de noite, tu vai perturbar os outros passageiros, então não rola.
Tem razão.
Né? A não ser que você queira, dependendo, tomar um esporro de alguém, ou... Um esporro, mal dizer, uma chamada de alguém, sei lá, que você foda. Ou não pode... Porra, se a criança tá lá contida numa porra de um espaço pequeno, que ela não pode levantar, não pode fazer caralho nenhum, porque dependendo da estrada que você tá, a criança pode cair, pode se machucar.
Eu sinto esse bagulho de ficar...
É chato. Porra, imagina pra criança quanto é chato ficar dando a porra de um ônibus numa, fazendo, contando carro vermelho.
Que isso porra, quando ela sabe que é carro escrota. E que é vermelho.
Imagina que porra escrota que é. Entendeu? Cara, não tem o que fazer. É, tipo, a pessoa que fala, não, eu prefiro que meu filho fique estressado, entendeu? Fazendo nada, contido comigo, falando, calma, meu filho, tá tudo bem, vai acabar.
Tá aí. Esse foi o Thiago não prático, não simples na sua explicação.
Foi simples, foi desabafando. Muito simples. Desabafando. Porque se eu quisesse ser não prático e não simples, eu tava falando ainda do começo.
Onde que se trocou de paz?
Bom, e aí nessa história então, né, da nossa viagem, a gente chegou lá, e aí bonitinho, aquilo até a fazenda, aquela coisa maravilhosa, as crianças adorando os bichinhos lá, tem a fazendinha, então é o tipo de programa, cara, que, sei lá, se a criança tem 2 anos, ela já vai curtir pra caramba, sacou?
Eu lembrei que eu quase afoguei o Gael. Caiu, cara? Do caiaque, tu não lembra, não?
Caralho!
Que isso? Como assim, cara?
É porque tinha um laguinho com caiaque, certo? E todas as crianças, pra brincar no caiaque, tinham que colocar colete, essas paradas todas. E aí, o Dante, ficou nervoso demais na hora de sair do caiaque. E o bagulho era meio, porra, bambo. E aí ele ficou, tipo... Na ânsia de sair, e o caiaque virou. Eu não consegui segurar o caiaque só com o peso do meu corpo, porque tava balançando, sabe qual é? E aí ele caiu, aí ele deu aquele... E voltou.
Sabe qual é? Com o colete.
Não, é, eu mesmo peguei ele.
Ah, tá.
Entendeu? Foi um segundo. Aí, só que aí ele ficou...
Mergulho.
Só que aí, maluco, a água tava gelada da porra, e ele ficou... Tipo, não quero mais entrar nesse bagulho aí, não. Não quero mais esse bagulho. E a Olga, atrás assim... Deixa eu ir. Minha vez.
Acho que cabe só explicar por que que, né, as pessoas devem estar ouvindo assim, porra, mas peraí, por que que o Berto virou com Dante no caiaque?
Gael.
Não, Dante, não foi o Gael.
Ah,
não.
Foi Dante?
Foi Dante. Bom, é muito simples, meus amigos.
Com Gael não dá até 3 meses, porra, 4 meses.
Tava bebezinho mesmo.
Por isso que não tava entendendo, mas
tudo bem. E então, o motivo pelo qual o pai não estava com o filho nesse momento é porque o pai, no caso, não sabe nadar.
Ah, faz
então,
sentido.
Então, aí acaba atribuindo um risco de vida real pra criança. Um risco de vida real pro pai, sacou? Se o cara caísse, não conseguia ser o cara.
Sabe qual é o pior?
Não é ter podcast.
A parte que eu caí não passava da minha cintura de profundidade. Tinha parte funda? Tinha parte funda. Mas a parte que eu tava era de boa.
Então, jamais, nem entrar no caiaque.
Pô, que o Thiago tava com muito cagaço de entrar naquele lago.
Sem condição, gente, sem condição. Desculpa aí. Eu sei que eu sou uma decepção pra vocês, mas eu não sei nadar.
Não, mas foi legal. Teve outras partes, assim, tipo... Depois que a gente viu lá os bichos e tudo mais, as crianças ficaram super fascinadas com os animaizinhos.
Aí rola a interação de dar comida, né? Tem essa parada também.
Uma coisa legal é... O hotel fazenda, né? Você tem... Uma variedade, geralmente, gigante de comida, né? Porque o hotel fazenda é essa parada.
Regado.
Você chega lá,
como
regado...
Como é que eles falam? É...
Buffet livre.
Não. All inclusive.
All inclusive, né?
E aí, cara, você chega lá e aí, porra, tem uma porrada de coisa que a criança gosta de comer.
É que gosta que não deveria ou gosta...
Os dois.
Não é tudo, minha filha.
É os dois. Entendi. É os dois. Aí, por exemplo, tem lá ovo pra caramba, ovo mexido pra cacete, milho pra caramba, não sei o quê. Sei lá, imagina que tem muita coisa boa e muita coisa ruim pra comer ali. E, cara, é uma festa zona que é uma festa legal, mas você que tem que controlar. E aí, por exemplo, o Dante, eu lembro disso porque o Dante e a Olga, o Dante ainda tinha um problema com o que ele comia ainda e tal. A Olga aceitava, queria comer mais, algumas coisas, mas meio que de birra, tipo, eu quero comer essas paradas aqui e caguei pro resto, não importa se é saudável ou não. E o Noah tava na introdução alimentar, eu acho que o Gael nem tava...
Só peito.
Era só peito. E nessa brincadeira, ali já tava também na introdução alimentar, então era mó farra, porque o Dante e a Olga comiam, mas queriam comer correndo, né? Óbvio, toda criança que já consegue andar, então ela queria comer andando pra um lado, andando pro outro, então tu tinha que seguir com um prato de comida. E aí as crianças pequenas não, tu já ficava, ah não, pô, vou pegar um legumezinho aqui, vou pegar um negocinho ali e tal. E aí, tipo, você via as coisas, tipo, as crianças comendo batata frita pra caralho. sabe? Já tem essas coisas, assim. De noite,
todo mundo, né,
de noite,
cara?
A gente teve que tomar um certo cuidado, porque teve uma época de festa junina.
Isso, isso.
E tinha uma fogueira. E, pô, era uma fogueira, mano.
É real
era
oficial.
Uma fogueira que não dava nem pra pular. Era uma fogueira tensa. E aí,
pra
pô,
queimar
tinha
bruxa.
Que prestar atenção nas crianças e tudo mais. Tinha umas gincanas que a galera fez, mas tinha que se ligar, né? Mas, pô, foi uma experiência muito bacana.
Foi muito legal, cara.
Tinha piscina, tinha...
Tinha sauna, não tinha?
Tinha uma sempre piscina aquecida. Tinha uma piscina aquecida, que era um inferno, porque... Era num lugar que, além da piscina ser aquecida, era um lugar fechado. Então, era uma sauna-piscina.
Ah, entendi.
Entendeu? A Anne com o Gael, ela adorou. Eu entrava lá e falava, não consigo.
Mas uma pergunta. O ambiente era bem pró-criança? Tipo, era seguro?
Cara, muita não, criança.
Peraí. Nunca vai ser pró-criança totalmente, né, cara? Porque é um hotel fazenda.
Não, pois é. Eu tô tentando entender. Porque, tipo, piscina é meio perigoso. Tipo, fogueira é meio perigoso.
Não, nunca vai ser completamente. Você não vai chegar lá e largar o teu filho e foda-se, entendeu?
Isso, mas, tipo, tinha recreador.
É.
Tinha várias
isso é um negócio muito importante você ver, inclusive, se o seu hotel fazenda que você quer ir tem recreador, porque isso facilita muito a vida. Eu sei que a maioria deles, eles só pegam crianças mais velhas, mas dependendo, tipo, se sua filha tiver mais desenvolta e tal, eles vão acabar pegando e, tipo, nem que seja meia horinha, você vai ter meia horinha de ouro sem filho, pra poder encher o rabo de algum drink e curtir e conversar com a Renata sobre qualquer coisa que não seja filho. Então vale a pena.
E aí tem, cara, tem umas coisinhas legais pra você fazer, assim. E, cara, hotel fazenda sempre tem muita criança.
É, verdade.
Sempre tem muita criança. De todas as idades, sabe? Tipo, sempre tem.
Sapendidade, sapimpa.
Então, outra pergunta agora, já emendando. Vocês indicariam algum outro lugar pra viajar? Não sei se vocês já foram também, né? Talvez vocês não tenham ido. Inclusive, eu peço ajuda até dos ouvintes pra ver se indicam lugares para viajar com crianças. Aí vem a pergunta. Pra onde mais que eu posso viajar, além de hotel fazenda?
Eu posso indicar lugares...
Depende do quanto
você
quer gastar e pode gastar.
Eu posso indicar lugares para não se ir? Com criança?
Ah, pode ser também, não. Pode ser boa também, a não ser. Ah, independente tipo... do valor, porque... Se der pra ir, deu. Se não der...
Não, tipo, cara, hoje em dia existe muito tour gastronômico, né? De você viajar pra comer bem, beber bem e tal. Não faz isso com criança, não, cara. Sabe, tipo... Não é vibe. Não é vibe criança. Entendeu? Ah, não, eu vou lá porque ele tá me indicando ir pro Chile, que tem vários restaurantes maneiros, tomar vários vinhos legais. E aí é complicadão pra caramba você ir pra um lugar, tipo, nesse tipo de tour. Eu não vou nem dizer que tour de aventura não é um local pra criança, né? Ah, não, vou fazer aqui um Iron Man com meu filho no sling. Não vai rolar. E eu também, de verdade, não indicaria tour erudito.
Oh!
Isso aí pra visitar museu, vou visitar... Ah, não, eu quero ver as ruínas da casa do caralho da Grécia. Ah, porque vai ser maneiro. Porra, meu irmão, não, sério.
Erudito
não dá, cara, não dá. A criança não vai, sabe? Tipo, ah, não, eu vou pra Paris com meu filho e aí eu vou visitar o Louvre com ele. Não, sabe? Tipo, ah, não, meu filho vai adorar ver a Mona Lisa.
Não vai.
Cara, não.
Não vai.
Sabe, tipo, não faz.
Aí vem a pergunta, então. Que é um lugar, obviamente, perfeito para crianças. Mas vem a pergunta. Qual é a idade que a gente deve levar nossas crianças à Disney? Porque um
Walt
dia
Disney?
Eu vou levar.
Walt Disney. Disney. Porra, Walt Disney,
eu tenho
cara.
Que visitar Walt Disney
eu
um
também.
Dia.
Eu também. Eu nunca fui Walt Disney, então, na verdade, eu quero ir por mim, não pros meus filhos.
Ah, isso é fato, né? Vou por mim também. A desculpa é ela.
O filho é só desculpa, né?
Exatamente.
Nunca tive dinheiro, agora tô juntando todo esse trapinho pra ver se consigo lá. Mas olha só, qual idade você acha que dá pra ir? Por exemplo, 2 anos de idade. Eu não levaria
não
a Eva agora.
Vai ser, porra, trampo foda, porque, cara.
Exatamente. Eu vou gastar muita grana pra ela não lembrar.
Exatamente.
Ela tem que lembrar de tudo.
Eu vou dizer assim, tem um cara que trabalhou comigo, que ele leva a filha dele e o filho dele já é um pouco mais velho, que ele só conseguiu dinheiro já que ele já era um pouco mais velho, mas ele leva a filha dele, que é mais novinha, desde que ela tinha 1 ano de idade. Então, todo aniversário, assim, tipo, mais ou menos, da filha dele, ele vai pra lá. A filha dele hoje deve ter uns 6 anos. Então, ele vai todo ano pra Disney.
Tem bala na agulha.
Invejei.
Não, ele e a mulher dele trabalham, os dois ganham muito bem, então eles conseguem...
Se planejam também, né?
Exatamente. Por acaso, ele é engenheiro e fotógrafo.
Olha só.
Eita. Juntou os dois, então, vocês? Dois aqui.
Quase isso.
É, se a gente fizesse um poliamor aqui...
É.
E aí, o que que acontece? Ele me falou, assim, tipo... Eu achei engraçado, porque, tipo, ele é fanzaço da Disney. Fanzaço também de outras paradas, tipo, da
Universal.
Da Universal e tal, essas paradas e tal. O tour que tem deles também. E aí ele falou, cara, ir com criança pequena pode parecer um perrengue. Mas você faz ideia de quantas filas a gente fura?
Caraca, nunca pensei nisso, brother. Hein?
Faz ideia de quanto a gente passa na frente de uma porrada de
gente? Que perfeito.
Mas peraí, porque as pessoas são corteses?
Não, porque você tem uma fila.
A fila preferencial?
É tipo,
existe?
É tipo,
mas não é até
é
dois
tipo
anos,
isso.
Só?
É tipo isso. Mas, é, então, por isso que eu tô te falando. Ele leva a filha dele desde que ela tinha um ano de idade.
Ah, tá, entendi.
Ah, então já vou perder, então não adianta.
Entendeu? É, já se fudeu.
É, acabou.
Então, mas eu lembrei disso agora, eu falei, caraca, maluco. Vou até fazer dois anos, eu vou todo mês pra Disney, né?
Tipo, porra, só vale dinheiro.
Né? Mas isso é, porra, é um fato que vai que alguém aí se importa, né? Tá com filho já, tipo, às vezes nem tem filho, né? A galera aí que nos escuta que nem tem filho já pode ir planejando, fazer festa de um aninho lá, né?
É importante isso, cara.
Fazer uma festa de um ano e tal. Não, festa de um ano não é pra criança mesmo, é pros pais. É. Ah, vai passar na Disney.
Vai comemorar que a criança sobreviveu.
Que seja mais útil, né?
É, olha lá, tá vendo?
Mas olha só, eu acho, assim, eu acho que a idade de 4 anos, por exemplo, que é a idade do Dante, já seria uma idade legal pra começar a pensar aí. 5 talvez seja ideal, pelo menos na minha opinião. A gente aqui não tem embasamento científico nenhum nessa porra, né? É só
não,
assim, eu acho que 5 anos é uma idade boa, é um número legal. Chutei aqui. E eu digo isso porque, assim, hoje com 4 anos, o Dante já, tipo, se liga muito em personagens, já curte pra caramba, já sabe as histórias, já consegue contar as histórias. Então eu sei que se ele for e ver as paradas lá acontecendo na frente dele, ele vai surtar. Se ele for lá no parque do Harry Potter, por exemplo, ele vai ficar maluco. Maluco. Porque ele, porra, ele é super fã do Harry Potter. A gente já viu alguns filmes comigo, com a Anne. Então, tipo, tem varinha aí, ele se amarra. Então, ele vai ficar maluco. Se ele for lá no negócio do ver um Transformer lá, ele vai ficar maluco também. Agora, o Gael não. O Gael vai curtir, tipo, ver o Mickey, ver uma coisa, ver outra. Mas não vai se lembrar, não vai se ligar. Vai ficar pedindo colo toda hora. E isso é uma foda, entendeu? Tem que pensar nisso também. E, então, a gente aqui esperaria, a gente tipo tá num plano de juntar dinheiro pra quem sabe, talvez, quando o Gael tiver 4 ou 5 anos, a gente tenha dinheiro e condição de poder levá-los à Disney, sacou? Mas eu acho que é uma idade boa, porque dá pra, eles não vão se cansar tanto de andar, porque, pelo que eu entendo, tipo, tu anda pra cacete lá, sacou?
É
andar direto, sacou? Tu anda muito, embaixo do sol, se for no período mais de verão, então é foda, é um negócio que é cansativo. Então, tem gente, por exemplo, que leva a família toda, porque aí dá pra também compartilhar o cuidado, né? Se você tiver
não,
essa
sempre.
Condição.
Não, sempre. Essa viagem agora que eu, que eu vou fazer vai ser com a minha mãe também. Que aproveita ela rever os parentes dela também. Meus também, né? Afinal de contas, minha família. Mas, fazer uma viagem única e também pra ela dar uma ajudada assim, sabe como é que é, né? Pô, mãe, dá uma help rapidinho, pã, não sei o que lá, e a Renata dá uma volta.
Segurando aqui.
Né? Só uma voltinha aqui pelo quarteirão.
Aí não, volta só de novo. Volta de Aí vai pra aquele hotel que tu reservou.
Mas a viagem internacional vai ser assim. Mãe, eu vou ali no Paraguai e já volto, tá com a Renata. 4 horas de viagem de carro indo, como pra caramba, 4 horas de viagem voltando.
Cheio de sacola.
Ou seja, ele vai demorar mais pra ir lá de onde ele tá pro Paraguai do que daqui do Rio pro Campo Grande.
É.
Puta, é verdade, cara.
É que eu vou via rodovia, vou pegar a estrada, né? Então é mais complicado.
É.
Trincote, paz!
Vamos aqui então agora, eu e o Beto, a gente vai dar uma dica sobre... E pra quem estiver ouvindo também, quiser ouvir uma dica sobre viagens...
Não, pra mim, eu que preciso.
Tá, tá bom, uma dica só pro Vitor aqui sobre viagens ou... viagens ou férias, né?
Ou férias. E, o Vitor também, manda dicas pra mim.
Isso.
Pra mim.
Só pra ele, tá bom? Pode mandar pro e-mail pessoal dele, inclusive.
Eu vou ler pra todo mundo, mas é pra mim.
Olha, minha dica é o seguinte. Se você for para um hotel fazenda, tome muito cuidado com os malditos carrapatos.
Principalmente se for estrela.
Principalmente se você precisar pagar com cupom pra poder ir na porra de um hotel fazenda que tem carrapato pra caralho.
Toda hotel fazenda tem carrapato.
Não, eu já fui em outros e não teve, cara. Não teve. O Dante voltou pra casa com carrapato, brother.
Tenso, hein?
Tenso demais. Eu fiquei muito puto, cara.
E tem que tomar cuidado porque eu fiquei sabendo, assim, eu li, né, quando a gente achou também lá em casa o carrapato, que esses bichos conseguem viver 6 meses sem se alimentar, meu irmão.
Pois é, brother. O bagulho é
porra. Do caralho, essa porra é do demônio,
cara. É do demônio, cara. Carrapato não é bicho de Deus, não.
Eita ferro.
E aí, porra, cara, foda. A viagem foi legal? Foi legal. Mas agora, essa parada do carrapato pra mim foi foda, cara. Foi demais pra mim. E, tipo, eu lembro de uma hora que a gente tava lá, tinha uns cavalinhos, as crianças podiam andar em cima do cavalinho e tal. E aí a Anne ficou na parte gramada ali, botou uma toalhazinha pro Gael, né, deitar na toalhazinha, ficar ali, porque o Gael era bebezinho, ficava só deitado. Aí, de repente, ela viu uma paradinha assim, se mexendo em cima. Ela falou assim, pô, que porra é essa aqui? Aí, meu irmão, tinha carrapato pulando na toalha. pra pegar o Gael, cara.
Eita!
E o Gael bebezinho. Aí a gente, caralho, que merda, não sei o que. Começou a ver e tal.
Já tira rápido o Gael correndo. Exatamente, pega a toalha, cara. Exatamente. Queima.
Porra, tenso. Queima. Queima hotel também. Mas, enfim. Fiquem atentos, cara. Porque, assim, essa parada pode acontecer mesmo. Você vai levar um bicho pra casa e, porra, depois é um saco pra poder tirar essas carrapatas todas. Menos pra Anne, porque a Anne tem um fetiche doentio que ela gosta de arrancar e matar esses bichos.
Eita ferro.
Tem pessoas que gostam, tipo, de pegar um bichinho desse e explodir ele na mão.
Eita ferro.
Tipo, estourar a espinha.
É, tipo isso. Então a Anne tem esse problema aí. Então pra ela foi legal tirar os carrapatos e matar eles.
É, tem que olhar bem direitinho nas dobrinhas das criancinhas, porque eles ficam escondidos nos cantinhos muito escroto, cara.
Tem que ficar atento. E a sua dica, Beto?
A minha dica é baseado em experiência própria.
Em sofrimento próprio.
Se você vai viajar, viaja sem estresse. Não treta.
Conte-me mais.
Surgiu um empecilho, surgiu um problema. Sabe? Se esse problema não impede você de viajar, né? Cara, deixa pra resolver quando voltar. Entendeu? Ah, não, mas não dá pra resolver. Cara, deixa pra depois. Pensa nisso depois. Porque do contrário, você pode agir como outras pessoas. Tipo a minha esposa. que é um ser iluminado. Mas ela, às vezes, não consegue não tretar.
Tem alguns períodos de trevas.
Quando nós estávamos indo para o Hotel Fazenda...
Esse fatídico do carrapato, maldito?
Exatamente. Eu estava com o Noah em casa, porque eu estava desempregado, então eu estava com ele, mas ela estava trabalhando. Então, a gente, na hora de ir para a rodoviária, eu estava organizando todo... Ela já tinha organizado tudo, já tinha deixado tudo semi-pronto, né, das coisas dela, e eu tava arrumando as minhas. E ela também já tinha deixado muita coisa do Noah pronta, só era colocar um negócio aqui, um negócio ali, né, e tal. Mas ela se lembrou, durante o dia, de me pedir uma coisa que ela tinha esquecido de colocar na mala dela. Ok. Niki, eu tava com muita coisa, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e não fiz na hora o que ela me pediu, o que também é um erro.
Eu... o problema.
Não é. Eu esqueci. E Niki, eu esqueci...
Para de falar Niki, cara. Tá, já tá chato, já.
Ah, vai tomar no seu cu. Eu falo o que eu quiser, quando eu quiser. O podcast é seu, mas a boca é minha, porra. Niki!
Caraca, bicho.
Eu esqueci isso? Não foi, né? Se eu esqueci, logo
é
não
óbvio,
foi.
É, espera-se que não.
Se não foi, qual foi a reação da senhorita, minha esposa, muito feliz e contente, quando descobriu que não tinha o negócio que ela tinha me pedido?
Olha, eu vou
Tiago,
dizer...
diga-me como foi a reação.
Eu recordo-me que vocês mal se falavam durante esse fim de semana.
Isso depois de ler a Bíblia, provavelmente, né? De reclamação.
É, exatamente.
Entendeu? Eu acho que a rodoviária ficou constrangida.
Isso eu não peguei, não.
Porque assim, o que acontece? Qual é o problema da discussão? O problema da discussão com a outra pessoa tá tipo... Você sabe que você tá errado, beleza. Mas a outra pessoa vai te incitando a ficar puto por causa do seu erro num nível que você não tem outra opção a não ser atacar também.
Vai escalando, né?
Entendeu? É tipo, tá bom, já entendi, eu sei que eu tô errado, foi mal. Não, agora eu já esqueci, não tem muito o que fazer. Entendeu? Eu não posso pegar agora, sair daqui da rodoviária e lá em casa, pegar o teu negócio, voltar a tempo de pegar o ano. Aceita, foi mal. Desculpa aí, mas aceita.
Entendi.
Sabe? Não vale a pena você, às vezes, o que quase aconteceu com a gente nessa viagem, que foi quase tornar a viagem uma viagem inútil e de estresse.
Os primeiros dias ali foram bem assim.
É, né? No estresse do dia a dia, você acaba esquecendo uma coisa ou outra. Pô, sem querer, não é por querer, sabe? As pessoas não fazem por querer, entendam. Não é por querer. Eu não esqueci de sacanagem. Mesmo que tenha sido avisado, sabe? Ah, não esquece isso, por favor. Aconteceu. Não torna isso... algo pra fazer a viagem uma merda.
É verdade. Então essa que é a dica.
Desculpa, eu me demorei na explicação.
Ah, mas isso todo mundo sabe que você demora, né?
É porque precisava. Esse caso precisava. É quase um desabafo, gente.
Alguém quer saber, eu tô aqui olhando no Facebook, é mó tempão já, escutando ele falando.
E sabe qual é o nome disso?
O quê?
Filha da putagem.
Não, eu tô prestando atenção perfeitamente, tanto que eu até respondi muito.
Então eu quero que você conte a história de trás pra frente.
Vem fudendo.
Então vamos agora, chega essa porra. Pelo amor de Deus. Então, agora, finalizando essa explicação extremamente demorada, extremamente dolorosa do Berto, vamos agora diretamente para nossas indicações supimpas.
indicações super paz.
Nas indicações supimpas de hoje, a gente tem algumas indicações pra vocês, tá legal? A primeira, que é uma indicação barra agradecimento a um camarada que ajudou lá a resolver um problema no meu site, lá no Paizinho. Salvou minha vida, o cara salvou minha vida. E é o Foca. E, coincidentemente, ele tem um podcast sobre viagens e sobre viajantes.
Mentira!
Parece combinado. Não é. Ou talvez é. Você nunca vai saber. Pode ser que seja. Mas no caso não é, não.
Não é porque foi, a ideia do podcast foi minha, eu não sabia nem desse cara.
É, pois é.
O tema do podcast foi meu.
Exatamente. Mas assim, o Foca tem um podcast chamado Despachados. Eu vou deixar aqui na descrição do post o link para um episódio especial deles, que é justamente o Despachado 17, sobre parques temáticos. Então a gente aqui falou um pouco sobre Walt Disney.
Isso.
Lá eles dão uns toques também sobre parques temáticos, então super vale a pena. E Foca, cara, de novo, muito obrigado pela ajuda que você me deu, salvou minha vida com o site, cara, um obrigado gigante mesmo. Outra coisa que eu queria já dar aqui pra vocês de indicações supimpas é uma indicação não patrocinada, mas é uma indicação que é tão boa que a gente tem que dar, né, que é o aplicativo da Netflix. Eu não sei se a galera toda tá ligada, mas assim, a última versão do aplicativo da Netflix deixa você baixar os episódios, tipo, fazer um download numa rede Wi-Fi. E aí você vai pra, né, vai pro meio do mato, vai pra não sei aonde, vai passar 3 horas de viagem enlouquecendo com a criança, você tá lá tudo baixado, baixa algumas séries, baixa alguns desenhos, baixa uns filmes pra você também, e isso vai te ajudar a passar a sua vida, a sua viagem, o seu translado sem treta.
É, lembrando que não é todo o conteúdo Netflix que tá disponível, mas convenhamos, você não tem, eu duvido que você tenha espaço no computador, no tablet ou no celular pra baixar muita coisa.
Pois é.
Mas é o suficiente pra você ter bastante, um acervo bem legal pra você conseguir distrair seu filho.
Sim, por exemplo, o Noah pegou Carros 1 e 2, acabou.
Acabou.
E eu tenho uma indicação também pra dar, que eu já dei aqui no programa, e eu gosto muito, eu vou dar de graça, que é Super Simple Song. Super Simple Song é um canal do YouTube que tem musiquinhas bonitinhas, fofinhas, que cantam em inglês, e minha filha aprende inglês, eu aprendo inglês, e é muito simples, e como o nome fala é Super Simple Songs.
Você aprende inglês no negócio inglês. Desse? Ainda?
Aprendi
inglês.
Tá difícil, hein?
O Baby Shark também é do Super Simple Song.
Não. É da...
É porque eu acho que o Super Simple Song também tem o Baby Shark, né? Alguma coisa do PagSeguro.
Isso, tem, exatamente. Mas não, o Super Simple Song é do da Raposa Rosa, que eu esqueci o nome agora.
Pink Fong.
Estamos aqui agora encaminhando para esse final, né, o final que é sempre triste do nosso episódio, está acabando, 5 horas de gravação, muitos monólogos do Berto.
Não, para, são 5 horas de verdade, porque a gente gravou uma vez, gravamos errado, perdemos tudo, estamos regravando, e o pior, o outro episódio tinha ficado foda, de uma maneira tão boa, que a gente saiu empolgado.
Não, esse também tá bem
não,
legal.
Esse ficou legal.
Mas o outro tinha
o
ficado
outro
mais orgânico.
Tinha ficado mais orgânico, exatamente.
É, vai ser sempre um episódio que vocês nunca vão saber o que aconteceu.
Nunca vão saber o que aconteceu.
Nunca vão saber.
Falamos outras coisas.
As primeiras piadas que a gente fez.
Contamos outras coisas que não foram ditas.
Fica pro nosso evento, pro nosso meet and greet com o Tricô. A gente vai contar as piadas que estavam lá. É, a gente, eu só queria...
O episódio tava lindo, o áudio que tava merda.
É.
Pois é. Você que tá ouvindo aqui até o final, então eu vou te dizer que realmente a cagada foi minha. Não adianta a gente ter uma mesa foda, microfones maneiros, uma conversa maneira.
Quando a interface humana tá toda errada.
Se o animal que opera na hora de mandar o computador gravar a mesa...
Calma, não é pra tanto, foi só um clique errado.
Na hora que manda, né, o computador... Computador, grava aí a mesa. Aí ao invés de mandar gravar a mesa, manda gravar usando o microfone do computador, que ficou uma merda o som. Parecia que a gente tava dentro de um banheiro... Não dava pra ouvir ninguém direito, eu fiquei desesperado, quase tive um AVC, mas estamos aqui gravando, e eu não sei como é que a gente vai conseguir fazer pra editar esse podcast pra sair daqui a...
Dois dias. Eita delícia.
Então é isso aí, gente, pra vocês verem como é que a gente faz a coisa com muito amor aqui, tá vendo?
E tá vendo que nem o acaso deixa o Thiago dormir.
É, pois é. Quando
até a estreta
tá
da vida.
Quando tudo tá encaminhado, porra, não, dessa vez eu vou conseguir dormir, não vou precisar virar a noite.
O episódio foi tão foda que a gente gravou e quase não teve erro, foi... Direto, cara.
E não teve devaneios do Berto, cara.
Não, teve devaneios,
isso que foi bom.
E o mais legal é que foi fantástico que a gente começou ele, tipo, às 9h40, terminou antes de meia-noite, tipo, eu tava em casa, eu consegui dormir, cara, assim, tipo,
pois
foi muito legal.
Agora você vê que agora tem devaneios do Berto também. É, então, já que a gente tá terminando esse episódio, fala logo aí qual é essa sua maldita hashtag, Berto.
Viaja marnuntreta.
Fica aí, fica a dica. Fica a dica. Maíra, pensa nisso. Um beijo.
Vai voar no seu... Ela vai voar na sua glande e arrancá-la na unha. Cuidado.
Sensacional. Ah. Hashtag viaja, mas não treta. Então é isso que temos por hoje de episódio. É, se você gostou, não esquece de contar suas histórias. E manda suas histórias pra gente ou no comentário do post ou por e-mail.
E dicas pra mim.
E dicas pro nosso querido Vitor que tá perdido aqui, que não sabe o que fazer com a filha nas férias.
Viaja, mas não treta. Mas se for pra tretar, me chama.
O treteiro de plantão, né? Então não esqueça de compartilhar também o nosso episódio com seus amigos. Ajude a gente a divulgar esse trabalho. Se você tem iPhone, não esquece de podar aquele review maroto. A gente está quase chegando aos 100 reviews. Ajuda a gente a bater essa meta. E não se esqueça também que daqui a 2 quintas-feiras, às 10 da manhã, a gente vai estar juntinho de novo, conversando sobre alguma loucura relacionada à paternidade. Na verdade, não é. Porque o nosso próximo episódio, já vou adiantar para vocês, que é um especial do Dia das Mães. Então a gente não vai falar muito sobre paternidade, não. Tá bom?
Provavelmente estarei viajando.
É verdade. Você vai estar lá na Muambando.
Muambando. Muito espero. Bom.
Então é isso, um beijo pra vocês e até a próxima.
É isso aí, desejo uma quinzena supimpa, beijo e não me liga que eu tô mambando lá na minha viagem internacional pro Paraguai.
Um beijo do Tricô de Paz.
Caiu muito doente, né, cara?
Eu tenho medinho, sabia? Eu
tenho medinho. Ai, caraca. Beijo, gente! Ouçam o que eu tenho que ouvir enquanto eu estou montando toda a mesa daqui, todo o aparato de áudio.
Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz.
Ai, caralho, tá com medo.
Olha o gato. Olha o gato na janela.
Não apaga a luz, não. Som. Som.
O barulhinho, aquele barulhinho que você gosta de fazer.
Qual?
Ah. Não.
De chupadinha. Cara, é muito nojento isso, cara. Imagina o pessoal se almoçando. É tipo...
Imagina, você tá tipo no almoço, assim, de boa, né? Tipo, devaneios da vida. Aí, de repente, você escuta um...
Nossa, cara, não. Não,
mas sabe o que eu fico o som nessa na minha cabeça? Porque você falou que eu faço isso antes de falar,
Você faz.
Aí eu fiquei, caraca, eu vou agora tipo, me você perseguir.
É uma pré-umedecida da palavra.
Entendi. Agora o que eu faço? Eu saio do microfone, dou uma leve... Depois eu volto.
Tá bom, então. Vamos lá.
Vou fazer terapia só pra isso agora também.
É importante, é importante.
Eu acho que o certo seria você fazer fonoaudiólogo, mas... Você quer fazer terapia,
a
tudo bem.
A fono me indicou pra terapia. Terapeuta me indicou pra fonoaudióloga. É um empurra, empurra.
Opa, é um...
Não, mentira. A terapeuta falou pra fazer os dois juntos.
Então, ótimo. Então faça.
Alô, teste de voz. Sensual. Alô, supimpeiros e supimpeiras. Doe presente. R$15 por mês. E participe do nosso incrível chat do WhatsApp.
Chat sensual.
Gostaria de dizer que depois dessa voz eu jamais pagaria 15 para estar em qualquer lugar na minha vida. Cara, foi quem conviveu com a Olga.
Barog, lembra o nome? Porra, era Barog.
Barog!
Tentando lembrar até agora,
cara, mano. Que dificuldade, cara. Tava tentando lembrar até agora o nome do personagem do Street Fight.
Não, não, porra!
Sei, eu tô zoando, pelo amor de Deus!
Caralho, cara,
calma, cara, vocês aí... Ai, na moral.
Não, tá.
Vocês acabaram de subestimar foda essa piada aqui, né?
Não, foi fácil.
Não, porque a gente subestima a sua inteligência, entendeu?
Não, vai tomar no cu. Quem... Pergunta se esse aqui leu o livro.
Não li.
Eu não li, não.
Não, demorei 50 anos, mas eu li.
Eu parei na palhaçada das árvores lá, que eu falei assim, não, pra mim não dá. É, pra mim não dá.
Pô, o livro tem que é legal.
É a parte mais chata mesmo do livro. Batman.
Não, é bom que as você pessoas prefere... sabem que você tá fazendo essa cara, né?
Você prefere...
Ai, caralho! Porra, gato!
Aí, na moral, olha só. Olha só. O gato apareceu ali, o coração do Victor foi como?
Não conseguiu.
Deixa eu tirar a foto, deixa eu tirar... Ah, saiu. Aqui meu celular tira foto.
Ela tá aqui. Pô, daqui. Daqui, daqui, daqui.
Não, eu vou tirar a foto daqui quando ela aparecer de novo. Que ela fica bem aqui no cantinho, cara.
A casa era da minha avó. E, não, porra, a casa era da minha avó. Aí fica essa dúvida, né? Criação livre de gêneros.
Ai. Criação livre de gêneros, fantástica. Até cuspi em mim.
Pô, tá voando lá o Jean. A casa era de minha avó.
A casa era da minha vox.
A vox.